Boa tarde, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Vamos retomar os trabalhos. Temos condições de quórum. Vamos entrar no ponto da audição ao Tribunal de Contas no âmbito da Conta Geral de Estado. Eu cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Conselheiro, o Sr. Diretor-Geral, toda a equipa que acompanha. Agradeço a disponibilidade para aqui estarem mais uma vez para a apreciação da Conta Geral de Estado. A grelha de tempos é de 45 minutos a intervenção inicial e depois seguida de perguntas individualizadas dos diversos grupos parlamentares com resposta consecutiva. Perguntas individualizadas dos respectivos dos grupos parlamentares que têm assento e também do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira. Aproveito, ainda estamos em janeiro, desejo um bom ano e dou desde já a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, renovo os meus votos de bom ano e agradeço as palavras da Sra. Presidente. E é uma grande honra sempre voltar a esta comissão para apresentar, conjuntamente com a senhora conselheira Ana Furtado, que é relatora e coordenadora da equipa que procedeu à elaboração deste parecer, apresentarmos o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado relativa ao exercício 2017. Esta alteração em relação ao formato anterior, aliás, o Sr. Presidente ficou surpreendida com o facto de haver apenas duas intervenções, resulta também de alterações que fizemos no Tribunal de forma a tornar o parecer, fazê-lo evoluir para um instrumento que seja mais útil também à Assembleia da República, ao conjunto dos cidadãos, e isso determinou uma nova forma de organização de trabalho. Esperamos que isso seja refletido também neste parecer de forma positiva. Como sabem, o Tribunal emite um juízo sobre a legalidade e a correção financeira das operações subjacentes à execução do orçamento neste parecer, mas aquilo que eu gostaria de começar por sublinhar, e não é uma novidade, é que o juízo que é formulado pelo Tribunal não é ainda completamente coincidente com aquilo que as normas internacionais de auditoria preveem, sobretudo por duas ordens de razões. Pelo facto de a conta continuar a não comportar um balanço e uma demonstração de resultados da administração central, por outro, porque a informação orçamental e financeira continua a não ser suportada por um sistema contabilístico integrado e único. Por estas e por outras razões, que irão ser mais detalhadamente apresentadas pela Sra. Conselheira Ana Furtado, o Tribunal formula uma vez mais um conjunto de reservas e ênfases e dirige a esta Assembleia da República e ao Governo 60 recomendações, na sua maioria reiteradas face aos pareceres de anos anteriores. Portanto, eu diria, há aqui, de alguma forma, uma notícia que não é nova. Todavia, gostava de sublinhar o acolhimento de cerca de 55% das recomendações que o Tribunal formulou em pareceres anteriores, bem como os progressos que registámos nos procedimentos de consolidação, na contabilização da receita fiscal, no registro dos fluxos financeiros das entidades da Administração Central, na contabilização pela Segurança Social das respectivas contribuições e cotizações, na informação relativa à despesa total financiada por fundos europeus e na quantificação da despesa fiscal. De qualquer modo, o Tribunal continua a manifestar a preocupação com a necessidade de ser conferida celeridade ao processo de implementação da reforma orçamental e contabilística que está em curso, e aqui destacaria a a necessidade de se dar plena aplicação ao sistema de normalização contabilística e de se operacionalizar a entidade contabilística Estado. Finalmente, uma nota para sublinhar os riscos que são identificados pelo Tribunal para a sustentabilidade das finanças públicas. Neste domínio, apesar da evolução positiva dos saldos orçamentais, persistem, do ponto de vista do Tribunal, alguns fatores que podem colocar em causa a sua manutenção acima dos valores de referência, bem como influenciar a trajetória da dívida pública. O Tribunal manifesta também preocupação com os riscos associados às responsabilidades contingentes, designadamente as que decorrem da aplicação das medidas de resolução e dos encargos públicos líquidos com as parcerias público-privadas, bem como os riscos resultantes da concessão de apoios financeiros não reembolsáveis ao setor financeiro e a diversas entidades fora do perímetro orçamental sob a forma de benefícios fiscais. Um alerta final para os riscos associados à evolução demográfica e as suas repercussões no domínio das pensões e às alterações climáticas, cujo impacto financeiro carece de ser antecipado e incluído nas contas públicas. Em síntese, diria que há uma evolução positiva relativamente a 2016, mas é fundamental concretizar a reforma da administração financeira do Estado e dar plena execução ao novo sistema de contabilidade para o setor das administrações públicas. Só assim poderemos dispor de informação que permitirá melhorar a qualidade da despesa pública e assegurar a sustentabilidade das finanças públicas. A Sra. Conselheira Ana Furtado fará de seguida uma apresentação mais pormenorizada do conteúdo deste parecer, ilustrando alguns dos aspectos que venho de referir. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, por favor, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto estar novamente aqui também nesta casa a partilhar convosco os resultados do trabalho do Tribunal sobre o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017. O enquadramento feito pelo Sr. Presidente ao nível dos riscos para a sustentabilidade das finanças públicas e da necessidade de uma verdadeira efetivação da reforma da administração financeira do Estado permite-me saltar alguns dos pontos do parecer, que é um documento longo e extenso, e focar-me em duas das vertentes nela contidas. Uma vertente que tem a ver com o futuro, em termos da promoção das boas contas e do bom reporte, e nesse aspecto eu vou-me focar no juízo e nas recomendações que fazemos, portanto tem a ver com o futuro, e uma vertente que tem a ver com o passado, ou seja, com a caracterização do ano de 2017 em termos da execução orçamental e dos valores patrimoniais. Portanto, isto é o grosso, digamos que é 70% do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017. Antes de avançar para estes dois pontos, permitam-me, no entanto, apenas dizer umas palavras de enquadramento sobre a Conta Geral do Estado e sobre o parecer sobre a Conta Geral do Estado ao nível das respectivas estruturas. A Conta Geral do Estado de 2017 reporta a execução orçamental consolidada de 500 entidades da Administração Central, das quais 164 são entidades públicas reclassificadas e 10 entidades da Segurança Social. É composta por dois volumes. O primeiro volume inclui um conjunto de relatórios e o segundo volume inclui, de fato, nove tomos, digamos assim, onde se incluem mapas informativos dos valores reportados ao nível da execução orçamental. Por sua vez, o parecer sobre a Conta Geral do Estado, que este ano tem uma estrutura diferente da do ano anterior, pretende evidenciar 5 tipos de resultados. Por isso é extenso. O resultado dos exames aos elementos das contas, o resultado dos apuramentos feitos a valores que não existem na conta, o resultado da identificação de valores que, apesar de constarem na conta, não se encontram devidamente detalhados ou tratados, o tratamento de assuntos considerados com importância em termos da sustentabilidade das finanças públicas e, por último, a evidência apurada em termos dos erros, das omissões, da violação de princípios. Portanto, um trabalho mais de auditoria às contas propriamente ditas. Este trabalho de exame às contas originou um juízo, com reservas e ênfase, sobre os quais eu vou falar, e respectivas recomendações, que foram tipificadas em 5 áreas: o âmbito orçamental e contabilístico, fiabilidade das demonstrações orçamentais e financeiras, sistema de gestão e controle, informação e transparência das contas e processo orçamental. Portanto, 5 níveis de tratamento desta matéria, digamos assim. Se me pedissem para numa frase transmitir o conteúdo deste parecer, que já está resumido em 2 páginas no documento que foi distribuído, portanto já é uma evolução, eu diria que a principal conclusão é de que a Conta Geral do Estado de 2017 não inclui informação suficiente que ajude a fundamentar as decisões de política pública. E porquê? Não inclui informação patrimonial, permitindo, por exemplo, que as decisões de despesa e investimento público vejam a sua contrapartida na respectiva valorização dos ativos. Por sua vez, os programas orçamentais não cumprem com os seus objetivos e, mesmo ao nível da execução sobre a execução orçamental, detectaram-se erros de contabilização da despesa e da receita, alguns recorrentes e muitos devido a deficiências do próprio classificador, que não está ainda devidamente adaptado a este universo grande que inclui as 164 entidades públicas reclassificadas. O processo de reforma em curso é, portanto, fundamental e deve ser intensificada a sua concretização e liderança. Vou então, de seguida, passar, de facto, à apresentação do índice do parecer sobre a Conta Geral do Estado. Portanto, como o Sr. Presidente disse, este ano a estrutura do parecer é diferente e, basicamente, concretizem-se em 3 partes. A primeira parte, que cobre 70% do parecer, é dedicada ao orçamento e à Conta Geral do Estado. A segunda parte, à sustentabilidade das finanças públicas. E a terceira parte, ao seguimento das recomendações. Incluímos também um anexo onde se inclui todas as respostas que foram recebidas das entidades no seguimento do contraditório que fazemos. A parte 1 do índice, portanto, inclui 4 partes. A reforma em curso, fazemos uma abordagem ao processo de reforma em curso, que eu não vou entrar em detalhe a esta parte, ao processo orçamental, também não me vou dedicar a ele, e depois a parte substancial, que é à Conta Geral do Estado. E é sobre ela que eu vou reportar na dita segunda parte que disse que iria identificar. Esta parte, a Conta Geral do Estado, é uma parte bastante pormenorizada, onde, através dos exames aos diversos componentes da receita e da despesa em termos individuais da Conta da Administração Central e da Conta da Segurança Social e em termos consolidados, o Tribunal identifica o resultado dos exames verificados e, ao mesmo tempo, também apura um conjunto de elementos que não estão devidamente identificados na Conta Geral do Estado, em particular, e como já é costume, não, neste aspecto não é nada de novo, a questão, apuramos os valores da dívida pública, os valores para o património financeiro e, grosso modo, são esses os valores que são individualmente apurados pelo Tribunal. A conta da Segurança Social é uma conta que é apresentada já em termos patrimoniais e, nesse aspecto, o exame do Tribunal cobre não só a execução orçamental da Segurança Social, mas também o balanço e a demonstração de resultados que são apresentados nesse contexto. Este ano temos, em cada um destes capítulos, um capítulo que agrega todas as observações que resultam do exame em termos contabilísticos, em termos de auditoria, e que nós identificamos como observação, violação de princípios, omissões e erros, quer na conta da Administração Central, quer na conta da Segurança Social. A segunda parte do parecer cobre a sustentabilidade das finanças públicas. Vou apenas enumerar os temas que aí tratamos: ajustamento orçamental no contexto do Tratado Orçamental, pensões, património financeiro do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, apoios públicos, onde se incluem os apoios públicos ao setor financeiro, os apoios públicos às entidades fora do perímetro orçamental e apoios públicos concedidos em termos de benefícios fiscais. Depois temos um capítulo 5 sobre responsabilidades contingentes, um capítulo sobre alterações climáticas e conclusões e recomendações. Portanto, tudo isto são capítulos, são temas que são tratados, que eu recomendo vivamente que ao longo do ano os vão lendo, porque parece-me que são bastante úteis para abordar esta questão das finanças públicas. Como disse, vou então agora detalhar, não tudo isto, mas apenas duas vertentes. Portanto, vou detalhar a vertente do juízo e das recomendações, para vos transmitir, de facto, quais foram os principais erros que foram detectados nesta contabilização das contas públicas em 2017, e depois tratarei, então, da execução orçamental e de alguns elementos patrimoniais do ano de 2017. Relativamente ao juízo e às recomendações, o parceiro este ano emite um juízo que inclui 30 reservas e 17 ênfases. Portanto, reservas são erros graves, ênfases são alertas que o Tribunal faz à contabilização destes valores. Em termos das reservas e das ênfases, nós dividimos em termos entre a conta da Administração Central e a conta da Segurança Social. Não vou falar sobre todas. Em cada slide eu evidencio meia dúzia delas, mas neste momento vou falar sobre ainda menos do que aquelas que aqui estão detalhadas no slide. E, portanto, sobre as reservas à conta da Administração Central, evidenciarei 4. O facto de a conta omitir a receita e a despesa de 9 entidades tem acontecido recorrentemente, vai dependendo. As razões são diferentes, são diversas. Temos um conjunto de razões que têm a ver com entidades que não constam da própria Lei do Orçamento de Estado, digamos que menos de metade destas 9 entidades, e temos um conjunto de outras entidades que não reportam os seus valores de execução orçamental ao longo do ano. A segunda reserva que eu aqui vou evidenciar é o facto de a conta omitir o estoque da dívida pública dos serviços e fundos autónomos. Portanto, existe a obrigação de reporte num dos mapas sobre a dívida pública e a conta não inclui a respeitante aos serviços e fundos autónomos que o Tribunal apurou num montante de 36 mil milhões de euros. A terceira reserva tem a ver com a omissão da carteira dos ativos financeiros. Portanto, o património financeiro também não consta da Conta Geral do Estado. É uma daqueles itens que o Tribunal apurou num montante de 98 mil milhões de euros. Em termos consolidados, estes 98 mil milhões de euros, portanto, eliminando todos os fluxos entre diversas entidades, atinge os 45 mil milhões de euros. Já vou refletir sobre isto. Passa para cerca de metade deste valor. E, por último, a falta do inventário do património imobiliário e a sua valorização. Portanto, ainda não temos um cadastro dos bens imóveis do Estado, nem a sua valorização. Algo que já há anos que se fala sobre este assunto. Relativamente às ênfases, portanto, mais uma vez, das 6 ali enumeradas, vou apenas focar-me em 3. Não observação de muitos dos princípios orçamentais, dou o exemplo do princípio da consignação. E, portanto, é aquele assunto, por exemplo, que nos é familiar, ou seja, 521 milhões de euros das dotações destinadas ao Programa Orçamental da Saúde, por exemplo, foram inscritos inicialmente fora do seu orçamento. As razões, acima de tudo, poderei já dizer que destes 521 milhões de euros, uma parte foi inscrita na dotação provisional, outra parte foi inscrita na dotação centralizada do Ministério das Finanças, que isto tinha uma novidade do ano 2017. Outro não cumprimento deste princípio da especificação tem a ver com a dotação provisional, uma alerta que o Tribunal tem sido recorrente, porque esta dotação provisional, mais uma vez, é utilizada não para os fins a que foi destinada, que é despesa a ser utilizada em caso de emergência, digamos assim, mas tem sido utilizada para o pagamento, designadamente, de despesas com o pessoal. O parecer faz esta identificação e este detalhe nos respectivos capítulos. A segunda ênfase que eu queria referir era a omissão da dívida não financeira das entidades públicas reclassificadas e de parte significativa do Sistema Nacional de Saúde. Não é a informação que o Estado não possua, neste caso, mas é a informação que não é devidamente contabilizada na Conta Geral do Estado e nós alertamos para essa omissão que o Tribunal quantifica dentro deste item específico das EPRs e do Sistema Nacional de Saúde, em 2,5 mil milhões de euros. Temos um capítulo sobre a dívida não financeira que também recomendo que seja por vós analisada. Depois temos um conjunto de deficiências e desatualização do classificador económico, de receitas e despesas, que não prevê operações específicas, em particular das EPRs. Porquê é que eu volto a chamar? Porquê é que eu relevo esta ênfase e não outras? Porque, de facto, esta questão do universo da Conta Geral do Estado ser um universo abrangente, que inclui estas entidades públicas reclassificadas, merece um trabalho detalhado e uma atenção particular em termos da revisão do classificador, porque senão isto origina muitos erros de contabilização, porque as entidades públicas reclassificadas têm um historial de contabilização que nem sempre está suficientemente harmonizado com o dos serviços integrados, digamos assim. Agora, passando à conta da Segurança Social, também temos diversas reservas e ênfases. Em termos das reservas, identifico, por exemplo, os erros encontrados na utilização de algumas fórmulas de cálculos das pensões que originam pensões com valores diferentes daquelas que deveriam ser obtidos. Identifico também a não instauração de processos executivos relativamente a dívidas à Segurança Social. Tem também sido uma ênfase recorrente no nosso juízo. E também, algo que também tem acontecido, é o cálculo de amortizações de imóveis com deficiências, sem cumprir todas as regras do cadastro e inventário dos bens do Estado. Reservas também vão ao nível do controle interno, portanto verificam-se muitas deficiências ao nível do controle interno no cálculo e na atribuição de pensões e em toda esta gestão do sistema de pensões. E o Tribunal identifica bastante pormenorizadamente as diversas fragilidades, quer em termos das pensões do regime geral, das pensões sociais e do imobilizado. Portanto, um conjunto de deficiências em termos de controle interno. Mais reservas que temos, que encontramos ao nível e fragilidades ao nível da conta da Segurança Social, têm a ver também com a impossibilidade de validação do valor da dívida dos contribuintes. Portanto, é muito difícil ter um registro total de quem são os devedores à Segurança Social. E, portanto, evidenciamos estas fragilidades. Em termos de reservas e de ênfases, termino por aqui. Como digo, são identificadas outras que poderão ver no nosso juízo. Mas estas são, de facto, aquelas que eu relevo e que gostaria de vos transmitir. Estas reservas e estas ênfases são acompanhadas no nosso trabalho por um conjunto de recomendações que vem no final do parecer, porque identificamos como um capítulo com conclusões e recomendações, porque estas recomendações vão para além das reservas e são mais detalhadas. Portanto, como o Sr. Presidente disse, nós temos um procedimento e todos os anos acompanhamos as recomendações. Este ano, o parecer da Conta Geral do Estado inclui 60 recomendações, sendo 19 delas novas. Relevo algumas só das 60, como é óbvio. Por exemplo, relevo a questão dos programas orçamentais. Foi algo que já falámos aqui o ano passado e que o Tribunal volta a recomendar que nos programas orçamentais, pelo menos, se fixem objetivos com indicadores claros. Relevo também aquela questão, que já foi identificada há pouco, de assegurar na inclusão no orçamento e na conta todas as entidades previstas na Lei de Enquadramento Orçamental. Em 2017 faltaram 9. Depois, um conjunto de recomendações que tem a ver com aquela revisão do classificador. E são identificados os diversos itens onde esse classificador precisa de ser revisto. E depois temos uma recomendação nova, essa que também consideramos muito importante, que tem a ver com, recomendamos que o Ministro das Finanças apresente, um pouco antecipadamente, porque isso não está previsto em termos legais, uma conta piloto, digamos assim, uma conta teste da entidade contabilista Estado. Consideramos que para a reforma em curso é crucial esta entidade contabilística Estado, que é uma entidade que vai agregar todos os ativos e passivos do Estado como um ente soberano, que está prevista, em termos, no âmbito das datas previstas pela Lei de Enquadramento Orçamental, isto só estar regularizado em termos do exercício orçamental de 2021, sendo isto um assunto tão importante, nós recomendamos que haja uma fase teste, uma fase piloto, e que essa conta seja apresentada logo em 2020. Depois, outras recomendações, a inclusão da dívida consolidada, a inclusão da carteira dos ativos financeiros, a informação integral sobre o património imobiliário e um maior acompanhamento das entidades públicas reclassificadas. Isto tudo ao nível da conta da Administração Central. Ao nível da conta da Segurança Social, um conjunto de recomendações vasto que vem de encontro àqueles ênfases e reservas que eu há pouco identifiquei. Portanto, melhorar os procedimentos de controle interno, providenciar no sentido de que sejam disponibilizados elementos que permitam verificar os valores em dívida dos contribuintes, que sejam criados manuais de procedimentos suficientes, que sejam regularizados os erros que nós detectarmos em termos da aplicação das regras de cálculos de algumas daquelas pensões, tipificação de pensões, não são todas as pensões, aquelas que estão identificadas ao longo do parecer. E, portanto, termino assim aquela minha primeira parte, a primeira vertente que queria aqui apresentar-vos de forma muito breve, sobre as alertas, as reservas que o Tribunal faz no contexto dos exames que foram elaborados ao longo do ano. Vou agora então apresentar como é que o ano de 2017 se comportou em termos da sua execução orçamental e em termos do património do Estado. Começando pelo valor das receitas e despesas consolidadas da Administração Central e da Segurança Social, são números que já são possivelmente bastante conhecidos, respeitam já ao exercício orçamental 2017. Portanto, digamos que temos um conjunto de receitas no montante de 74 mil milhões de euros, despesas no montante de 77 mil milhões de euros e, portanto, isto dá-nos um déficit no montante de 2,8 mil milhões de euros, 40% abaixo do déficit de 2016. Portanto, boas notícias neste aspecto. Salientar que as receitas fiscais cobrem cerca de 43 mil milhões de euros. Ao nível das despesas, temos o grosso, portanto, 39% dedicado às pensões e prestações sociais e despesas com o pessoal no montante de 20%. Portanto, grande parte desta receita, como sabemos, é utilizada nos pagamentos das pensões e das despesas com o pessoal. Portanto, cerca de 60% das receitas. Deste gráfico que elucida bem as receitas por um lado e as despesas por outro, gostaria de evidenciar apenas aquelas despesas que têm a ver com a aquisição de bens de capital, que em 2017, mais uma vez, tem um peso pequeno nesta totalidade da despesa, portanto representa quase 3% do total da despesa. E mais o fato de estes 3% que é alocado à aquisição de bens de capital, eu também recomendo que nós temos uma análise mais detalhada no parecer, este 3% corresponde a 50% do valor orçamentado. Portanto, o orçamento previa um montante de despesas de capital superiores ao que foi, de facto, executado. E, portanto, sobre a execução orçamental desta conta consolidada da Administração Central e da Segurança Social, era isto que eu vos queria transmitir. De seguida, temos a conta da Segurança Social. E também este gráfico evidencia a diferença entre as receitas da Segurança Social e as despesas. As despesas com pensões, claro, que cobrem, digamos que 90% das despesas totais da Segurança Social. Em 2017 o saldo é positivo, no montante de 2 mil milhões de euros. As receitas advêm essencialmente das contribuições, cerca de quase 60%. Em termos das pensões, temos ali o gráfico a verde que identifica as diversas pensões que foram pagas em 2017, sendo que o grosso são as pensões e complementos no montante que cobrem 72% do total das prestações sociais concedidas no ano. Para além desta, portanto, isto reflete a execução orçamental da conta da Segurança Social. Passemos agora, então, aos elementos patrimoniais desta conta da Segurança Social. Os elementos patrimoniais são apresentados sempre em termos de balanço e demonstração de resultados. Não me vou fixar na demonstração de resultados porque reflete muito da execução orçamental. Vou apenas apresentar alguns dados sobre o balanço da Segurança Social. Temos um ativo que totaliza 26 mil milhões de ativo líquido, 26 mil milhões de euros. Um ativo bruto que totaliza 34 mil milhões de euros. E neste ativo da Segurança Social, eu gostaria de focar na parte, ou de salientar, a dívida de contribuintes, que constitui no valor de 9,7 mil milhões de euros. Então, são a dívida dos contribuintes à Segurança Social, num montante de 9 mil milhões de euros, sendo que está aprovisionado aqueles 5,5 mil milhões de euros. Portanto, significa que é aquela dívida que provavelmente não será arrecadada. O que é que constitui mais este ativo da Segurança Social? Os títulos negociáveis que fazem parte do ativo do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, num montante de 15 mil milhões de euros. E, portanto, indo para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, só uma breve nota, nós temos um capítulo inteiro, um ponto inteiro sobre este Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, como tem sido hábito no parecer sobre a Conta Geral do Estado, refletir a composição de carteira deste fundo que foi criado em 1989 e que visa contribuir para o equilíbrio e sustentabilidade do sistema previdencial, de forma a gerar um montante que permita o pagamento de 24 meses de pensões. Neste momento temos uma composição de carteira que atinge os 15,7 mil milhões de euros, montante que permite financiar 15 meses destas pensões e não os 24 meses previstos. No entanto, 2017 foi um ano feliz para este fundo, porque viu a sua valorização em 10%, Este valor acrescentado à carteira entre 2016 e 2017 resultou das entradas de capital provenientes do Orçamento de Estado, que está ali evidenciado, da alienação de imóveis e do adicional do IMI, tal como previsto pela lei. E ainda, esta valorização resultou, claro, da gestão de carteira. E em 2017, o acréscimo resultante desta gestão de carteira atingiu os 1,2 mil milhões de euros. E por isso o fundo de facto valorizou-se em 10%, digamos assim. Sobre estas contas, sobre a execução orçamental e patrimonial da Administração Central e Segurança Social em termos consolidados e sobre os elementos patrimoniais da conta da Segurança Social, terminei a minha apresentação. Vamos agora então à execução orçamental da Administração Central. Comecemos pela despesa. E na parte da despesa eu evidencio aqui a despesa por programas. O que é que a Conta Geral do Estado nos... Como é que a Conta Geral do Estado trata esta questão da orçamentação por programas? O Tribunal tem sido bastante crítico quanto à forma como a Conta Geral do Estado reporta a orçamentação por programas, porque de facto não há correspondência entre os resultados e os recursos utilizados, e esta orçamentação por programas, como ali está evidenciada, acaba por ser uma mera repartição orgânica, mais centrada nos recursos e nas despesas do que nos resultados. E não é este o objetivo da orçamentação por programas. Há ausência de indicadores e não é este o objetivo da orçamentação por programas. A Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 reforça a relevância desta orçamentação por programas e obriga, só para o exercício orçamental de 2021, a informação mais detalhada sobre esta implementação e execução dos programas orçamentais. No entanto, chamam a atenção que falta regulamentação para que isto seja possível em 2021. Falta regulamentação que caracterize os programas orçamentais, falta regulamentação onde que faça a compatibilização da orçamentação por programas com as leis das grandes opções, falta regulamentação que sobre o regime jurídico das entidades gestoras e falta regulamentação, digamos assim, sobre o formato da informação que os próprios programas orçamentais devem incluir. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer ao nível desta orçamentação por programas. O gráfico traduz, de facto, o peso das grandes funções de despesa pública. Ao nível do programa Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que cobre 30% da despesa, seguido do programa Saúde, que cobre 15% da despesa. Portanto, sobre a despesa da Administração Central, foi esta a informação que selecionei. Passamos agora à receita. E sobre a receita da Administração Central, selecionei dois itens, digamos assim. Selecionei a parte da receita que não foi cobrada, portanto, aquilo é que se chama a dívida em cobrança coerciva, que em 2017 atingiu os 19,4 mil milhões de euros. É grave, não só pelo montante, porque aumentou, dentro de 2016 para 2017, em cerca de 755 milhões de euros, sendo que destes 19,4 mil milhões de euros, apenas se considera como dívida ativa os 6 mil milhões de euros, aquela dívida ativa 6 mil milhões de euros. Portanto, significa que tudo o resto não se espera, tem-se dificuldade em que seja arrecadada. Neste contexto, o Tribunal emitiu uma ênfase dizendo que, apesar da sua materialidade, a composição de carteira em dívida não consta da conta geral do Estado. E, portanto, um grande papel neste parecer que nós temos e preocupação é aumentar a qualidade do reporte e da informação da conta geral do Estado. Porque é a informação que existe em diversos sistemas, mas não está devidamente harmonizada na conta geral do Estado, que é talvez um dos instrumentos principais em termos de informação financeira pública. O segundo item que eu relevo em termos da receita tem a ver com os benefícios fiscais. Só para dar conta que em 2017 a despesa fiscal evidenciada atinge os 10,5 mil milhões de euros. Este valor não é comparável com o valor anterior, porque houve uma alteração metodológica, porque pela primeira vez e bem a AT aplicou um manual de quantificação da despesa fiscal e que inclui como despesa fiscal, ou seja, como benefício fiscal, as taxas reduzidas do IVA. E, portanto, este montante de benefício fiscal em termos de taxas reduzidas do IVA atingiu os 7,4 mil milhões de euros. Sobre os benefícios fiscais, o parecer tem um capítulo bastante detalhado sobre o assunto. E o que é que lá se destaca? A concentração de benefícios fiscais em IRC, em 2017 atingiu 797 milhões de euros, que está concentrada num reduzido número de benefícios e beneficiários. Tem sido algo que o Tribunal tem no parecer identificado, não é a primeira vez que identifica. Mas pela primeira vez identificamos, por exemplo, o crescimento da despesa fiscal em sede do benefício fiscal IRS atribuído a residentes não habituais. Portanto, em 2017, este benefício fiscal cresce 145%, portanto, 432 milhões de euros. E também a despesa fiscal em termos de imposto sobre os produtos petrolíferos, que aqui tem a ver com as energias renováveis, mas que também cresce 53%. Que outros itens das contas públicas nós relevamos no parecer? Fluxos financeiros, portanto, despesa e receita entre o Estado e outras entidades. Comecemos pelos fluxos financeiros com o setor público empresarial. Em 2017, há um saldo negativo no montante de 5,9 mil milhões de euros, quase 6 mil milhões de euros. Isto correspondeu a despesa em, para quem, digamos assim? 2,5 mil milhões de euros foi a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, 1,8 mil milhões de euros foi a despesa com empresas públicas de transporte e infraestruturas rodoviárias, 500 milhões de euros foi o fluxo em termos da recapitalização dos hospitais empresarializados, 424 milhões empréstimos às sociedades de veículos do ex-BPN e 348 no aumento de capital da parte pública. Para além dos fluxos com o setor público empresarial, também refletimos sobre os fluxos com a União Europeia. Eu evidencio apenas valores. Os capítulos discriminam estes valores e analisam-nos. Em termos da União Europeia, o saldo atingiu os 2,2 mil milhões de euros e aqui apenas gostaria de referir que houve uma taxa de execução média no final de 2017, do Portugal 2020, de apenas 22%. E que consideramos que está aquém do desejável, digamos assim. Relativamente aos fluxos com as regiões autónomas e com as autarquias locais, em 2017, com as regiões autónomas, estes fluxos diminuíram 27 milhões de euros, portanto, decresceram e atingiram os 835 milhões de euros, sendo que para os Açores houve um decréscimo de 4 milhões de euros e para a Madeira houve um decréscimo de 23 milhões de euros. Note-se que nestes que não estão aqui incluídos, por exemplo, outras transferências que saíram dos cofres públicos em 2017, por exemplo, as transferências referentes ao subsídio de mobilidade para passageiros residentes, que recentemente foi analisado, que atingiu os 58 milhões de euros e que saiu de uma rúbrica da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e que, portanto, não está aqui incluída neste montante. Em termos dos fluxos com a administração local, estes atingiram 3,5 mil milhões de euros e foi um acréscimo de 288 milhões face a 2016. Passemos agora então aos elementos patrimoniais, portanto, aqueles elementos que não constam da conta e que o Tribunal apura. Apuramos que a dívida financeira atingiu em 2017 235 mil milhões de euros, mais 546 milhões de euros face a 2016. Portanto, temos aqui uma dívida crescente, preocupante, e o valor apurado este ano foi este que aqui está. Sendo que destes 235 mil milhões de euros, temos 36 mil milhões, como já referi, que pertence aos serviços e fundos autónomos. Esta dívida gerou uns encargos com juros num montante de 6,6 mil milhões de euros. Para além desta dívida financeira, no fundo com o setor financeiro, temos a dívida não financeira, a dívida comercial, que o Tribunal apurou sendo no montante de 3,3 mil milhões de euros. Destes 3,3, portanto, também uma dívida superior à de 2016, no montante de 515 mil milhões de euros. Portanto, temos a dívida a crescer em ambas as vertentes. Destes 3,3 mil milhões de euros, 2,7 mil milhões de euros é dívida não financeira do Serviço Nacional de Saúde, também um acréscimo de 530 milhões face a 2016. E relevo também os 872 milhões de euros de pagamentos em atraso na aquisição de bens e de serviços, também um acréscimo de 389 milhões de euros face a 2016. Portanto, falámos em execução orçamental, falámos na conta da Segurança Social, falámos nos fluxos com o setor público empresarial, com as regiões autónomas e autarquias locais, com a União Europeia, falámos nos elementos patrimoniais do ano, dívida. Falta-nos falar ainda em termos de elementos patrimoniais no património financeiro, também montantes que não são quantificados na Conta Geral do Estado e que o Tribunal quantifica. Portanto, em 2017, a carteira de ativos financeiros da Administração Central atingiu os 98 mil milhões de euros E face a 2016, reduziu-se 15% em resultado da operação de recapitalização da Caixa, da venda de 75% do capital social do Novo Banco, da recompra dos cocos pelo BCP e da transmissão integral do capital da Carris para o município de Lisboa, que anulou os créditos que o Estado tinha sobre a empresa. Relevo também, já o fiz, que era bom também podermos apurar os valores para o património imobiliário do Estado, algo que não é possível neste momento, porque falta inventário, portanto falta a identificação do dito património e a respectiva valorização. Tem sido uma ênfase, uma recomendação recorrente dos parceiros da Conta Geral do Estado. A Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 criou um rumo, cria as bases, é algo que se está a trabalhar já anteriormente à Lei de Enquadramento Orçamental, mas os passos que foram dados estão ainda muito incipientes. Portanto, uma vez tratado esta questão patrimonial das contas de 2017, passemos então agora a outra duas vertentes que tratamos e rapidamente para terminar no parecer. Os apoios públicos. Como o Sr. Presidente já identificou, nós tratamos os apoios públicos ao setor financeiro e os apoios públicos às entidades fora do perímetro orçamental. Portanto, em termos do setor financeiro, são valores que têm sido já devidamente tratados, mesmo por outras entidades. Releva-se que em 2017 estes apoios públicos líquidos ao setor financeiro atingiram os 2,9 mil milhões de euros, discriminados consoante os valores que ali estão identificados. Portanto, em 2017 temos o grande montante à Caixa Geral de Depósitos e temos ao BPN, não é? E pronto, em termos de despesa são estas duas entidades. Em termos acumulados, portanto desde 2011 até ao presente, relevo o montante total que atingiu os 16,7 mil milhões de euros, sendo de relevar em particular os valores ao BES, Novo Banco, num montante de 4,6 mil milhões de euros. Os valores ao BPN, que já atingem em termos acumulados os 4,1 mil milhões de euros, e claro, à Caixa Geral de Depósito, pese embora seja um banco de domínio público, no montante de 5,5 mil milhões de euros, mas não totalmente comparável com os apoios dados a estas entidades totalmente privadas, não é? Temos vindo a identificar sempre de maneira individualizada o BPN. Neste momento eu passava à frente dessa identificação, porque não, estando, claro, disponível para alguma dúvida que queiram colocar nesse contexto, tal como ali está. Em termos de apoios públicos a entidades fora do perímetro orçamental, também fazemos uma análise. Esses apoios públicos atingiram em 2017 um montante de 2,5 mil milhões de euros. No fundo, isto são subsídios que são concedidos pelo Estado e que nem sempre têm o escrutínio ou têm as regras tão harmonizadas, tão regulamentadas como outros apoios, e que são muitas vezes de tal maneira dispersos que também nem sempre são tratados com muito detalhe. Temos um capítulo sobre isto. Portanto, atingiram os 2,5 mil milhões de euros. As finalidades são, em grande parte, a agricultura, o emprego, a formação profissional, a ciência e tecnologia. São estas as grandes finalidades para que estes apoios, em que estes apoios são concedidos, digamos assim. Relevo também aquela parte referente aos subsídios e indemnizações compensatórias, cujo montante é inferior aos restantes, mas onde aqui também temos apoios dados a transportadoras, que não fazem parte do perímetro orçamental, privados. Os ditos apoios no âmbito do subsídio de mobilidade, que são atribuídos aos residentes, aos passageiros residentes das regiões autónomas, também cai aqui nestes montantes, que aqui atingem os 119 mil milhões de euros, portanto estes 119 milhões de euros, desculpem, os 119, inclui os 58 a este subsídio de mobilidade. Para além disso, o que é que gostaria de relevar? O gráfico seguinte fala-nos desta identificação pelos beneficiários. E, portanto, é interessante ver que, por exemplo, montantes que, no contexto dos valores todos que eu acabei de falar, até são pequenos, 376 milhões de euros, 178 milhões de euros, que cobrem tantos beneficiários. Por exemplo, nos 178 mil milhões de euros, temos os apoios concedidos pela Fundação da Ciência e Tecnologia e que atingiu 13, quase 14 mil milhões de beneficiários. 14 mil beneficiários em 2017. E, portanto, também isto poderá nos dar, estes gráficos que constam do parecer, poderá dar-nos informação útil em termos das decisões de política económica. Por último, o último gráfico, só brevemente, também a informação que incluímos em termos das responsabilidades contingentes. Temos informação sobre as garantias, que neste momento o valor acumulado do Estado em termos de garantias concedidas atinge os 21 mil milhões de euros. A conta não reporta sobre todas estas garantias, temos vindo a assinalar, e temos também uma parte relativa às responsabilidades contingentes das medidas de resolução, do Fundo de Resolução, onde abordamos a questão dizendo que as responsabilidades contingentes podem ter impactos significativos na sustentabilidade das finanças públicas e identificamos que aos 4,9 mil milhões de euros dos empréstimos do Estado ainda por reembolsar, poderão ainda acrescer as ditas responsabilidades contingentes, quantificadas como até 3,8 mil milhões de euros através do mecanismo de capitalização contingente do novo banco e outras responsabilidades cujos encargos não são para já quantificáveis. E é isto que nós identificámos num ponto específico sobre esta matéria. Em suma, e termino já, as fragilidades na conta geral do Estado que aqui vos transmitimos refletem condicionantes, muitas delas de natureza estrutural, mas já com diversos anos de diagnóstico. A Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 traçou um rumo, esse rumo mantém-se, mas continuamos sem ter evidência que as diversas etapas para a sua concretização estejam devidamente identificadas e com as responsabilidades, aos mais diversos níveis, devidamente definidas. Consideramos assim que para a redução de grande parte das fragilidades da conta, há que intensificar o processo de reforma em curso. Uma das prioridades que identificámos, em sede de recomendações e sobre a qual já falei, foi a da elaboração da conta da entidade contabilística Estado de 2020 em modo de teste, portanto, antecipação por um ano, em formato de teste, que deverá ser o mais completo possível. As vantagens deste impulso são grandes. São grandes porque permite uma melhor informação sobre a receita, sobre a despesa, sobre os ativos e os passivos. São grandes porque permite uma melhor gestão das finanças públicas, porque esta informação dos ativos e dos passivos não é despiciente, permite ganhar eficiência na gestão e promover a sustentabilidade das finanças públicas e do Estado Social, permite tomar decisões mais fundamentadas, quer em termos de investimentos públicos, quer em termos de redução de riscos, e maior transparência porque permite um escrutínio da gestão pública com fundamentos baseados nos resultados alcançados pelas políticas públicas. E, portanto, era isto, senhores deputados. E estamos agora. Obrigada e estamos disponíveis para as vossas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora conselheira. Vamos entrar na ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Cristóvão Crespo, do PSD, por favor.
Obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. Caldeira, a Sra. Conselheira Ana Portado e o restante de equipa do Tribunal de Contas e agradecer o trabalho e as melhorias que têm vindo a ser introduzidas no parecer da Conta Geral do Estado, que nos permitem ter uma leitura mais fácil, mais assertiva, digamos assim, em relação a estas matérias. Em relação à intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, não vão ser colocadas questões muito concretas, mas gostávamos que aprofundassem algumas das situações identificadas. Porque consideramos que a boa governação que é o que estamos a fazer, portanto, e independentemente do desfazamento temporal, penso que também é bom conselheiro muitas das vezes nestas situações, portanto, e permite a boa governação otimizar e conciliar a eficácia com a eficiência. Portanto, e aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD considera é que, se ao nível da eficácia conseguimos atingir algumas das metas planeadas, ao nível da eficiência deixou muito a desejar. Portanto, pensamos, e é uma crítica que tem fundamentação com a realidade, é que, de facto, a eficiência da atuação do Governo deixou muito a desejar. porque de facto só temos que lamentar que o ano 2017 foi um ano negro para Portugal. Portanto, onde começámos a sentir a atuação do governo que nos deixou expostos ao nível de situações dramáticas. Portanto, ao nível da proteção das vidas e dos bens, portanto, e basta lembrar o que aconteceu em junho e em outubro com os incêndios, a não acautelar a segurança nacional, e basta lembrar o roubo das armas em tanques, ao nível da degradação da prestação dos serviços públicos, e basta lembrar a situação da saúde, e basta lembrar a degradação drástica do investimento público. Portanto, ao nível da eficiência, portanto, penso que estamos conversados em relação à atuação do Governo durante o ano de 2017. Portanto, se em termos de eficácia conseguiu atingir algumas das metas, ao nível de eficiência, portanto, deixou-nos a descoberto. E acompanhamos a preocupação que o Tribunal de Contas tem em relação à sustentabilidade das finanças públicas portuguesas, portanto, para além da execução orçamental do ano, portanto, porque algumas das situações que vamos identificar colocam em crise exatamente essa situação. E por isso mesmo é que o Grupo Parlamentar se tem manifestado desagradado com o adiamento para 2021 da Lei de Enquadramento Orçamental, portanto, que permite uma situação completamente em termos de informação orçamental e financeira, tanto em termos da apreciação e o trabalho que é feito pelos vários stakeholders, portanto, desde o Governo às empresas, aos partidos, portanto, da oposição. Também o Grupo Parlamentar do PSD não deixa de lamentar e mostrar o seu desagrado pela quebra acentuada do investimento público. Conforme foi identificado pelo Tribunal de Contas, portanto, a despesa com aquisição de bens de capital da Administração Central, portanto, reduziu para além daquilo que era, que mais não seja em relação àquilo que foi o orçamento, portanto, em 50% em relação ao orçamentado. Também é uma preocupação e um desagrado o aumento em volume da dívida pública. Portanto, num ciclo em que, portanto, de alguma forma, o Governo se tem vangloriado daquilo que é a execução, portanto, o que constatamos é que o benefício, digamos assim, em termos de dívida pública, tem sido unicamente fruto do ciclo económico. Portanto, em termos nominais, portanto, o Governo continua a bater recordes de dívida pública. Uma outra situação que nos desagrada e que pensamos que devia ser erradicada ou pelo menos ir sendo atenuada, é a questão dos pagamentos em atraso, portanto, particularmente do Ministério da Saúde, portanto que sucessivamente em 2016 e 2017, portanto, veio sofrer um agravamento, portanto, depois de ter partido de 486 milhões de euros os pagamentos em atraso da saúde, passou para 583 em 2016 e aumentou para 872 milhões de euros em 2017. E a questão da saúde também é sintomática daquilo que é, e na mesma linha, portanto, o aumento da dívida a fornecedores, portanto, que também se assistiu a um agravamento dessa mesma situação. Por outro lado, uma preocupação que o Grupo Parlamentar tem tido e que tem sido refletida ao longo das diferentes parceiras do Tribunal de Contas é o peso das pensões, portanto, e a estrutura das pensões, que de facto, quando nós falamos em sustentabilidade, em saldos, muitos desses saldos são conseguidos à custa de transferências do Orçamento de Estado. Portanto, aquilo que nós verificamos é que em cada um dos regimes, portanto, há sempre contribuição do Orçamento de Estado para além daquilo que é as contribuições. E neste aspecto também uma chamada de atenção para a questão da receita do adicional do IMI, portanto, que o Tribunal de Contas identificou que a receita foi de 131 milhões e aparece como transferência pelo Fundo de Estabilização a verba de 50 milhões de euros. Portanto, o que é que aconteceu em relação a este diferencial? As ajudas ao setor financeiro, já concluí, Sr. Presidente, desmistificaram um pouco aquilo que é a narrativa do Governo em relação às ajudas ao sistema financeiro. Portanto, e desmistificar porque muitas das vezes aquilo que o Governo vem dizendo é que o sistema financeiro estava numa situação muito grave, fruto da atuação do governo anterior. Mas o que é facto é que o Tribunal de Contas, por aquilo que nos apresenta, é claro ao dizer que em 2012, tanto o sistema financeiro teve um apoio público muito superior àquilo que depois, a seguir, se verificou. Só para concluir, uma dúvida e um pedido de esclarecimento em relação à lei da progressão militar, portanto, quando é referido a execução na conta geral do Estado versus o Ministério da Defesa Nacional, portanto, um esclarecimento, porque é dito que a despesa registada não corresponde ao pagamento a terceiros. Portanto, esta chamada de atenção. E para concluir, Sr. Presidente, em relação à evolução da receita e da despesa efetiva e do saldo do orçamento da Administração Central, portanto, a constatação que a consolidação tem sido feita com o incremento e o disparo da receita, portanto, sempre sujeita ao ciclo económico, e a um crescimento sustentado da despesa. Portanto, isso é que também nos dá preocupação, porque o crescimento sustentado da despesa vai ficar para o futuro. O crescimento incremental da receita em função do ciclo económico pode, no futuro, ser problemático. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Enfim, penso que não me dirigiu nenhuma questão em concreto e, portanto, apenas duas notas sobre o que refere. É verdade que estamos em janeiro de 2019, estamos a olhar para o que se passou no exercício orçamental de 2017, já depois dos senhores deputados e esta Assembleia ter aprovado o orçamento para 2019. O exercício de 2018 estar a ser, digamos, no final deste mês será fechado. Portanto, há aqui um desfasamento temporal muito importante e nós continuamos a ser muito sensíveis a isso e esperamos que, uma vez entrada em vigor a lei de enquadramento orçamental, possamos, de facto, estar a ter este debate num momento em que ele pode, eventualmente, ser mais útil para o exercício que compete a esta Assembleia fazer no escrutínio da execução do orçamento. E, portanto, as questões que referiu são factos que estão indicados no nosso parecer. Relativamente a dois aspectos, esta é a minha segunda questão, o adicional do IMI são factos, o orçamento previa a transferência de um determinado valor, foi transferido um valor inferior, são factos, cabe a esta Assembleia apreciá-los e portanto, eu penso que estamos a falar de 2017, já ocorreu o exercício de 2018 e os senhores deputados já autorizaram a despesa para o ano 2019, portanto, esta apreciação, por isso é que eu digo que nós estamos um bocadinho fora do tempo próprio. Relativamente à lei da programação militar, é uma lei da Assembleia da República e, portanto, aqui este Parlamento tem uma responsabilidade particular. Aquilo que o Tribunal concluiu no seu exame é que o reporte de informação através da Conta Geral do Estado relativamente àquilo que é a execução naquele ano da lei da programação militar não permite ao Tribunal concluir com segurança sobre o bem fundado dessa inscrição, sobre a veracidade da informação que dele consta, sobre se aqueles valores correspondem efetivamente à despesa que foi realizada ou não, ou ao que deveria ter sido. Portanto, mas este é um problema de deficiência de informação, como sublinhámos já, é geral. Os sistemas de apoio contabilístico, os sistemas de informação que estão na base da Conta Geral do Estado, não são nem homogéneos, nem completamente, não abrangem a plenitude do universo de informação que deviam ter. Portanto, enquanto não resolvemos o mal pela raiz, enquanto não atacarmos a questão de base, naturalmente que vamos ter sempre problemas com a informação contabilística que é reportada, que é registada na conta. Aquilo que o nosso parecer refere, e o Sr. Deputado se preocupa aí pela página 56, talvez, encontrará claramente indicado que a despesa registada não corresponde a pagamentos a terceiros em cerca de 19%. É essa a nossa constatação e, portanto, é esse o aspecto que gostava de sublinhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juíza Conselheira, Sr. Diretor-Geral, mais colaboradores. A minha intervenção tem três questões finais, cinco ou seis constatações. A primeira é que, de facto, o ano 2017 da economia portuguesa cresceu 2,7%, portanto, foi notório um desempenho mais robusto do PIB, as exportações cresceram 7,9%, a taxa de desemprego fixou-se em 8,9%, quando em 2016 estava em 11%. Em 2017, o déficit orçamental das administrações públicas fixou-se em 0,9% do PIB. Nós tivemos o mais baixo das últimas quatro décadas nesse ano. Em 2017, a dívida pública baixou em percentagem do PIB de 129% para 125%. O saldo das administrações públicas teve um decréscimo de despesa de 1.623 milhões e fixou-se no 1,3% do PIB e, portanto, também face a 2016 teve um decréscimo muito acentuado da sua despesa. Depois, mais tarde, irei também falar sobre as garantias prestadas pelo Estado e as parcerias público-privadas, fator de grande preocupação para o Grupo Parlamentar do PS em relação àquilo que o próprio parecer do Tribunal de Contas, que evidencia também uma evolução que queria sublinhar, quer quanto à forma, quer quanto à substância, porque substancia e fundamenta muito melhor as afirmações materiais que o Tribunal tem como pressuposto para as suas recomendações, e gostava de enfatizar três aspectos. O primeiro é que, de facto, apesar de haver ênfase e de haver recomendações, o que é verdade é que 55% das recomendações dos relatórios de 2014 e 2015 são, em 2017, penso que num total de 107 recomendações acauteladas, respeitadas e executadas por parte da administração em geral, tendo o Governo como timoneiro. E apesar de hoje continuarmos, como eu encontrei aqui em 2005, quando aqui cheguei, um conjunto de preocupações do Tribunal de Contas sobre o desrespeito de princípios orçamentais básicos, como as regras relativas à tesouraria única, ao princípio da unidade e outros, continuamos hoje, 13 anos depois, a ter o Tribunal de Contas a chamar a atenção à Assembleia da República e aos portugueses de que a nossa administração pública precisa de evoluir nos seus procedimentos e no respeito que tem pela legislação portuguesa que está em vigor. Gostava de também sublinhar o facto de as cativações, tema muito politizado nesta Assembleia, no relatório terem baixado cerca de 50% entre o ano de 2016 e 2017. Gostava de sublinhar também que, de facto, apesar da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, dos passivos financeiros das sociedades veículos, como por exemplo o Banco Português de Negócios, a nossa dívida pública baixou em termos percentuais, apesar de, claro, é factual, em termos nominais, ter aumentado. Gostava de sublinhar sobre esse aspecto que no ano 2018 foram pagos 500 milhões de euros desse passivo e, portanto, com certeza que as dívidas ao setor da saúde e aos outros setores e subsetores não está nos 872 milhões que este relatório se refere, hoje está num valor nominal muito mais baixo. Uma preocupação clara que acompanhamos do Tribunal de Contas é que, de facto, 374 milhões fora das comunidades de tesouraria do Estado é um valor muito elevado que nos deixa preocupados. Igualmente, também, o facto de a taxa de execução dos fundos comunitários em 2017 ser só de 22%, que hoje se estima que no final de 2018 tenham ficado à volta dos 35%, era também um fator de grande preocupação e que teve a ver com a execução dos primeiros tempos. E, por fim, o facto de haver hoje, e termino as evidências, significativos e frequentes erros de contabilização da despesa e da receita, na sua maioria devido à desatualização do classificador. E digo também, tomando por boas as preocupações do Sr. Presidente, o facto do sistema de informação continuar a estar no estado em que está. E, portanto, apesar do cumprimento da regra do saldo orçamental, da dívida e do ajuntamento estrutural, temos estas dificuldades. As minhas questões são três e muito simples. A primeira, questionar, por exemplo, se a instrução que o Tribunal de Contas publicou, a instrução número 1/2016, no dia 12 de abril de 2016, não é suficiente para garantir o controle do universo das concessões. Refiro-me, precisamente, aos pontos dessa instrução, o ponto 3.2, empresas públicas e qualidade das entidades concessionárias e subconcessionárias, e o ponto 3.3, documentação a remeter ao Tribunal de Contas pelas empresas concessionárias e subconcessionárias privadas. Porque, a miúde, o relatório chama a atenção para a questão das parcerias público-privadas e dos contingentes, que é praticamente o último capítulo do relatório, e que fiquei sem saber se, de facto, o Tribunal continua a manter esta preocupação, porque, apesar dessa instrução, continua a chamar a atenção. E o segundo bloco que gostaria de perguntar é se o facto de a discussão sobre a implementação do modelo de orçamentação por programas e os sucessivos adiamentos não têm, de certa forma, também comprometido o adequado processo de implementação, porque esta Assembleia também, já por diversas vezes ao pronunciar-se e debruçar-se sobre a lei de enquadramento, ela própria altera os prazos e, portanto, precisamos de determinar isso. E a questão final é esta, para terminar, Sr. Presidente. É que a lei orgânica e de processo de Tribunal de Contas, no artigo 57, no artigo 58, número 3, 59, 65, 61, número 2, 65, número 1, a linha J, 66, leva à responsabilização por falta de informação, leva à responsabilização pelo não acatamento reiterado e injustificado da recomendação do Tribunal de Contas, mas parece que é preciso densificar o conceito de factos constitutivos de responsabilidade financeira, porque parece que a administração pública continua em Portugal sistematicamente a não cumprir os deveres de implementação dos métodos, das técnicas, das práticas e modelos contabilísticos de gestão e de auditoria terminado previstos na lei, e com isso continuamos a ter o Tribunal de Contas repetidamente todos os anos aqui a vir chamar a atenção daquilo que é uma evidência.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder o Sr. Conselho Presidente, Dr. Vítor Caldeira.
Presidente, Sr. Deputado António Gameiro, pelas questões que nos coloca e pela apreciação que faz do trabalho do Tribunal. Sra. Conselheira, na verdade, responderá sobre a questão sobre a orçamentação por programas. Eu talvez começasse pela última questão que coloca, que tem a ver com a lei orgânica e com a responsabilização por eventuais atos que possam constituir infração financeira. O parecer sobre a conta geral do Estado não é propriamente o produto do Tribunal que tem como prioridade identificar infrações financeiras. Se elas forem identificadas, se houver caso disso, se-lo-ão, mas competirá a Assembleia da República no âmbito daquilo que são as suas competências constitucionais e nos termos também previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, compete à Assembleia da República no âmbito da apreciação que faz sobre a execução do orçamento do ano e, tendo em conta o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, apreciar se deve ou não haver a efetivação de responsabilidades financeiras. Portanto, essa é uma responsabilidade que eu diria que é partilhada com esta Assembleia da República, a quem compete, exercendo o seu controle político necessariamente, considerar que existem ou não situações suscetíveis de constituir infração financeira. A densificação do conceito de infração financeira é alguma coisa que o ciclo de seminários que o Tribunal de Contas promoveu em 2018, envolvendo as mais distintas entidades, seja da administração pública, seja no âmbito das universidades, seja no âmbito das entidades auditadas ou de peritos de outros países onde existem sistemas parecidos com o português, a Espanha, a França, Itália, Brasil, entre outros, permitiu ao Tribunal iniciar um trabalho de reflexão interno que pretende, e neste momento dispomos de um enfim, um anteprojeto que gostaríamos, em tempo oportuno, de fazer chegar não só ao Governo, mas também a esta Assembleia da República, no sentido de ser possível termos uma lei orgânica do Tribunal de Contas adaptada aos dias de hoje, também no domínio da responsabilidade financeira, simplificando o regime e procurando clarificar essas questões e também as questões processuais. Quanto às instruções para a prestação de contas ao Tribunal, que refere a Instrução 1/2016, é aquela que se aplicaria ao exercício de prestação de contas em 2017, é uma instrução que eu diria tem um objeto muito concreto, que é indicar às entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal, incluindo aquelas do setor privado ou do setor público empresarial, que informação o Tribunal carece para exercer as suas funções na análise das suas demonstrações financeiras. Neste contexto, aqui, e esse é um aspecto que gostava de sublinhar, e acompanhando aquilo que é a reforma do sistema de contabilidade das administrações públicas, o Tribunal tem neste momento, não sei se os senhores deputados tiveram ocasião de ver, na página da internet do Tribunal, há um período de discussão pública e estamos muito abertos e agradecemos todos os contributos que possam ser feitos no sentido de podermos melhorar as instruções para a prestação de contas ao Tribunal de Contas no âmbito e no quadro dos novos sistemas contabilísticos, fazendo uso de uma nova plataforma eletrónica de prestação de contas que faça com que as entidades do setor público, do setor empresarial todas as entidades sujeitas à gestão do Tribunal prestem contas num único local, que é ao Tribunal de Contas, permitindo que essa informação seja aquela que estará na base da consolidação pelo Ministério das Finanças da execução orçamental e das contas públicas em cada ano. Penso que aqui beneficiaremos, e aqui deixo o convite, se esta Assembleia assim o entender, de fazer os seus contributos. Em relação ao exame que em concreto foi realizado no ano de 2017, aquilo que o Tribunal diz é que a informação que deveria ter sido prestada por estas entidades não foi, e portanto, ou foi deficitariamente. E isso são aspectos que o Tribunal já tem em conta nas instruções que emitiu este ano para a prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e que esperamos, se as entidades de facto seguirem essas instruções, quer os concedentes, quer os concessionários, quer os subconcessionários, naturalmente que disporemos de informação suficiente para que este universo de entidades que deve prestar contas ao Tribunal de Contas o faça de acordo com aquilo que o Tribunal estima ser necessário e que, portanto, seja possível não ter este tipo de observação em futuros pareceres. Eu terminaria aqui e daria a palavra, a autorização do Sr. Presidente, à Sra. Conselheira Ana Furtado, para outra questão que falta.
Senhora Conselheira, muito brevemente, por favor.
Eu concordo consigo que, de facto, todos os adiamentos que já foram tidos em termos da implementação da reforma em curso no âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental são preocupantes e não são um bom sinal. No entanto, esta reforma é uma verdadeira reforma estrutural, é um processo. E nesse contexto, o que nós temos enfatizado é a necessidade de definir objetivamente as diversas etapas, as diversas responsabilidades e de forma detalhada e atempada, os objetivos que se pretendem atingir ao longo deste processo, porque senão caímos naquilo que tem acontecido, que é adiamentos sem rumo, e portanto isso é que não pode ser seguido. Em termos da programação orçamental, é um dos pilares da reforma em curso. Eu diria que o primeiro pilar é de facto uma contabilidade completa, orçamental e patrimonial, e portanto a apresentação de um balanço e de uma demonstração de resultados do Estado no exercício orçamental de 2021 é o primeiro target, o primeiro objetivo. O segundo será a orçamentação por programas. É algo que, de facto, indo de encontro àquelas vantagens que eu identifiquei no último slide, vai de encontro à vantagem da melhor gestão, porque permitirá informação sobre os resultados das políticas públicas. E, de facto, os adiamentos, como diz o Sr. Deputado, e bem, os adiamentos que têm surgido não são um bom sinal e, nesse aspecto, nós, de facto, enfatizamos a necessidade de avançar de forma devidamente estratificada para esta reforma, com a identificação de objetivos e dos responsáveis que darão e das responsabilidades que originarão a concretização de cada um destes objetivos, sendo a orçamentação por programas um deles, apenas um deles. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Conselheira. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os seus juízes conselheiros, agradecer, digamos, esta evolução notória que houve na elaboração do parecer, que vai no sentido positivo, no sentido da clarificação da mensagem e da organização da informação por parte do Tribunal de Contas. Portanto, eu penso que estão a trabalhar e queria começar por este elogio no sentido correto. No pouco tempo que tenho para intervir, gostava de fazer uma nota sobre algumas coisas que eu acho que se justificam e que estão no vosso parecer e na vossa apresentação, e que são contrárias, digamos, àquilo que sugerem, e outras em que eu estou perfeitamente de acordo com as reservas e ênfases salientadas. Uma questão que eu inicialmente também tinha essa posição, que a questão da dotação provisional, ela está prevista a ser utilizada em determinadas circunstâncias e não para afetar a despesas com pessoal, por exemplo. Esta prática tem acontecido nos últimos 5 anos e tem uma justificação, que é esta. O Governo, estes 5 anos, estes últimos anos, foram anos de descongelamento nas carreiras e, portanto, de reposição de salários na função pública, e a base de dados existentes em termos do Ministério das Finanças setorial não permite antecipar, infelizmente ainda, qual é o impacto em cada, em termos de classificação económica, que era onde ela devia estar nas despesas com o pessoal, devia estar em todas as, nos mapas orçamentais, na classificação económica. E é precisamente por isso que nesta fase transitória, mas a meu ver só nesta fase transitória de descongelamento e não daqui para a frente, eu acho perfeitamente legítimo a utilização da autorização provisional com esse fim. Bom, mas isto é só uma nota. Em relação àquilo que referem, eu queria dar ênfase a algumas das vossas ênfases e reservas que eu subscrevo. A primeira é a omissão de 959 milhões, sobretudo de impostos, contabilizados diretamente às entidades nos quais estão consignadas. Houve um progresso também no passado, aliás, vocês identificam isso, mas há coisas que inexplicavelmente continuam. Aliás, eu tentei alterar o Orçamento de Estado, mas sem sucesso neste particular, o Imposto Social sobre o Jogo. O Imposto Social sobre o Jogo não devia estar contabilizado diretamente nas entidades a que é consignado, a saber, Instituto de Turismo de Portugal, Fundo de Fomento Cultural e Estado. Devia entrar todo para o Estado e depois é que devia ser canalizado. É que isto não é só uma questão de transparência, é uma questão de transparência e de contas certas, porque as contas que eu fiz não batem certas, ou seja, as percentagens que a lei estabelece que devem ir para os vários organismos não bate certo. E a única maneira de saber se bate certo ou não bate certo é as coisas serem contabilizadas como devem ser. Portanto, assino por baixo. Outra coisa que assino por baixo é os programas orçamentais. E já agora lembro uma coisa que foi prometida em 2018, haver uma conferência sobre programas orçamentais. Em Portugal não se está a avançar sobre programas orçamentais. Não se está a avançar. E vamos dizer isto claramente. Quer dizer, para se avançar era necessário fazer aquilo que vocês sugerem e bem, que é cada programa orçamental tem que ter indicadores, tem que ter objetivos e temos que perceber como é que os recursos estão a ser afetados a determinados programas que contribuem para esses objetivos. Isso não está a ser feito. E, portanto, dizendo bem, depressa, o rei vai no que toca aos programas orçamentais. E aqui a questão que o Parlamento, o Governo, o Parlamentar do PS e os outros partidos têm que colocar é muito simples. Queremos ou não queremos avançar com a programação orçamental? Queremos obviamente, avançar. Outra questão complicada que vocês abordam no vosso relatório é a questão da avaliação da dívida. Aliás, tem aqui sim um valor que eu acho que é bastante significativo em relação à dívida dos fundos e serviços autónomos. Porquê é que isto é complicado? Resumidamente, nós temos o Banco de Portugal e o IGCP a fazer um apuramento do estoque da dívida das administrações públicas, que, como sabemos, não engloba só o Estado, engloba o Estado, engloba também as regiões autónomas e as autarquias locais. E temos o IGCP a produzir dados mensais, aliás, sobre a dívida direta do Estado. Agora, nós temos que ter, visto que o perímetro do Orçamento de Estado é aquele que nós sabemos, portanto é a Administração Central e Segurança Social, temos de facto que ter uma contabilização consolidada, e isso parece-me não está muito bem feito na Conta Geral do Estado. Bom, e não vamos ter tempo aqui para discutir isto, mas nem todas as entidades públicas reclassificadas, digamos assim, a dívida que têm pode ser fora do perímetro orçamental ou pode ser perante o Estado. Se for perante o Estado, não aumenta a dívida pública, se for fora do perímetro orçamental, aumenta a dívida pública. E o que nos interessa efetivamente é a dívida consolidada do perímetro orçamental do Estado. O tempo esgotou-se. Eu agradeço para já aos grupos parlamentares terem-me dado a permissão desta troca e ter feito já a intervenção, porque tenho um compromisso oficial daqui a bocadinho e peço desculpa que depois de ouvir a resposta terei que me ausentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Tripe Pereira. Também agradeço muito as suas palavras, em nome do Tribunal. Eu penso que, enfim, as questões que colocou são, sobretudo, formas de enfatizar alguns dos aspectos que o Tribunal refere. Em relação à dotação provisional, digamos, as justificações podem ser essas ou outras. Agora, aquilo que nós chamamos a atenção é que então não deve ser designada de dotação provisional. Então teremos que classificar noutro sítio esse tipo. Não é expectável, que se use a dotação provisional para os fins que não são aqueles para que ela existe. É isso que o Tribunal diz e, portanto, no fim do ano há sempre uma justificação. Agora, o grau de imprevisibilidade que caracterizaria este tipo de afetação provavelmente é o fator que, do nosso ponto de vista, não se verifica. E, portanto, é para isso que fazemos esta observação. As omissões que refere da contabilização da receita fiscal, enfim, houve uma evolução, alguma evolução positiva. Naturalmente que esperamos que com o empenho desta Assembleia seja também possível insistir para que, de facto, as receitas fiscais sejam integralmente contabilizadas, ainda que sejam consignadas em parte ou na totalidade a outras entidades, sejam públicas, sejam privadas. Enfim, quanto aos programas orçamentais, penso que não temos nenhum comentário a fazer em relação ao que diz. Em relação ao estoque da dívida, eu daria a palavra à Sra. Conselheira, que sabe muito melhor dos números que eu próprio, portanto, para não correr aqui nenhum erro, Sra. Conselheira, com a autorização do Sr. Presidente. Bem,
claro. Sra. Conselheira, por favor.
Obrigada. Relativamente à dívida, nós fazemos essa consolidação e é um trabalho bastante pormenorizado e já de há alguns anos. No capítulo 3.2.7 fazemos essa distinção. Este ano, pela primeira vez, começamos para apresentar a parte da dívida financeira já consolidada, portanto todo esse trabalho já é reportado, portanto o valor que reportamos, 235 mil milhões de euros, já resulta de toda essa consolidação, todas essas transferências são tidas em contas e eliminadas, mas temos o cuidado também de apresentar os valores não consolidados. E, portanto, no ponto 3.2.7.1.3, temos a dívida financeira dos CEFAS, começamos para apresentar a dívida não consolidada, e nesse montante, relativamente aos CEFAS, o valor é 37 mil milhões de euros e depois da consolidação só dos CEFAS temos o dito valor que eu apresentei, que são os 36 mil milhões de euros. Portanto, e depois a dívida consolidada, CEFAS e serviços integrados, então temos o valor de 235 mil milhões de euros. Acredito que haja algumas divergências de consolidação, nestas metodologias de consolidação que sabemos que são metodologias pormenorizadas, toda a transferência, toda a operação deverá ser devidamente ponderada, mas esse trabalho é feito com bastante rigor, quanto a mim, nessa questão. Relativamente, só acrescentaria, relativamente à dotação provisional, o que nós constatamos é que ano após ano, apesar de dizer que isto foi um período excepcional, de 5 anos, todos os anos ela é totalmente utilizada. E, portanto, isso também não é um bom sinal, nem uma boa prática, a utilização total da dotação provisional. Portanto, parece que não vai de encontro ao fim para que é criado totalmente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Conselheira. Para uma intervenção, tem a palavra. O Sr. Presidente não quer voltar. Muito bem. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, os senhores conselheiros e presidente do Tribunal de Contas. Para já, queria agradecer um conjunto de informação e a forma explícita como ela está, tanto neste parecer como na apresentação, que é importante, mesmo que não para a nossa discussão hoje, para o debate político que temos e que tem, obviamente, que ser tão informado quanto possível. E não queria deixar de dar nota para a preocupação relativamente aos valores muito baixos de execução de algumas rubricas de despesa que são para lá daquilo que parece ser aceitável, nomeadamente nas despesas de capital, e isso está muito claro no vosso parecer. É, no entanto, um debate político e não um debate técnico, parece. Um debate mais técnico prende-se com as reservas que apresentam e que merecem toda a nossa preocupação, nomeadamente entidades que não reportam os valores de execução orçamental. A minha pergunta é se há uma alteração nos procedimentos ou na forma como as contas são apresentadas que justifique reservas adicionais, ou se, na vossa opinião, estes são problemas persistentes que ainda não foram resolvidos. Nós sabemos que há problemas persistentes na forma como as contas públicas são organizadas e apresentadas, sabemos que há problemas de transparência, e sabemos que nem todas as entidades reportam os seus fluxos financeiros ou o seu património como deviam. O problema do inventário imobiliário é um problema que é tão antigo quanto eu me lembro de analisar estes relatórios, balanço e DR, a mesma coisa. A minha pergunta é se, para além destas recomendações que têm vindo a ser persistentes, se há novos problemas ou se há reservas que resultem de novas práticas ou más práticas que gostariam de assinalar e que, podendo ser detectadas já, é melhor que o possamos fazer. Há depois algumas questões particulares que gostaria de discutir. A primeira diz respeito ao AIMI. O AIMI, por lei, é uma receita consignada à Segurança Social. A sua receita foi de 131 milhões e sabemos que a transferência para a Segurança Social foi de 50 milhões. A única explicação que é possível, penso eu, encontrar para isto, é porque o AIMI tem uma receita bruta e depois tem uma receita líquida, porque há uma parte que tem que ser devolvida sob a forma de benefícios ou desconto caso os imóveis sejam arrendados. E a minha pergunta é se esta justificação foi dada pela AT e se ela é plausível para esta diferença entre receita bruta e receita líquida, uma vez que me parece que estes reembolsos não estão ainda apurados. E, portanto, para perceber se estes reembolsos podem justificar esta disparidade ou se, de facto, há uma apropriação indevida por parte da Administração Central de receita que deveria estar a ser direcionada à Segurança Social. Há um outro elemento importante e discreto no vosso relatório que diz respeito ao IRC. No IRC dizem claramente que há dois fatores extraordinários. Um é um aumento de receita extraordinário por via da EDP, o outro é um reembolso de 154 milhões de euros ao novo banco por créditos fiscais no regime dos DTAs ou AIDs. Em português. É um regime especial criado em 2014 que conferiu direitos especiais a estes ativos. Este reembolso de 154 milhões, na verdade, não, penso eu, e queria confirmar isto convosco, não é uma receita de IRC não obtida. É, de facto, um pagamento do Estado ao banco sob a forma de crédito fiscal, de crédito. E, portanto, uma vez que o banco tem prejuízo, não pode simplesmente não pagar IRC, mas tem o direito de reclamar ao Estado esse valor. É, aliás, um regime absurdo, foi criado em 2014 e que felizmente já não existe. Além desse crédito, e portanto queria confirmar esta interpretação, que não é uma receita de IRC não obtida, é um pagamento ao novo banco. E, além deste crédito, estavam para a análise, segundo o vosso parecer, 6 créditos referentes a 2015 e 2016, no valor de 632 milhões de euros. E, portanto, quando falamos sobre a transparência dos apoios à banca, a minha pergunta é se estes 636 que aqui estão, que ainda estão em avaliação, mas se juntarmos ao total de AIDs elegíveis que existem no sistema bancário, que são cerca de 3,8 mil milhões de euros, se este valor não deveria ser considerado, no fundo, um apoio à banca, porque ele conta como capital dos bancos, e a única razão pela qual conta como capital dos bancos é porque pode ser reclamado ao Estado a qualquer momento. E, portanto, se não configura um apoio à banca e se não requer uma maior análise, uma vez que estes 3,8 mil milhões, pela forma como estão configurados, podem-se traduzir ou em pedidos de reembolso diretos ao Estado ou em impostos não pagos no futuro, sem qualquer limitação. E, portanto, podemos estar num cenário em que nenhum banco paga IRC nos próximos 10 ou 20 anos. E parece-me que é um assunto que tem sido pouco discutido, há muito pouca transparência sobre isto, e, por exemplo, nós não temos como saber quem são os bancos que estão a pedir estes créditos fiscais, a não ser que os bancos decidam reportar nos seus próprios relatórios e contas, e queria destacar esta nota do vosso parecer, porque foi o único documento em que me pareceu dar alguma relevância a este assunto, que é bem mais sério do que o tratamento que tem tido. Para terminar, duas perguntas. Há uma subavaliação de despesa fiscal em IRC e há uma subavaliação de despesa fiscal estimada de 680 milhões em imposto de selo por quantificar. Queria perceber que despesa fiscal é esta não quantificada e qual é a sua importância. E há um outro tema que não aparece no vosso parecer, também é uma fonte importante de despesa fiscal, que é a Zona Franca da Madeira, que tem um regime próprio, com características próprias, mas que o Governo se recusa a fornecer informação que permita a sua avaliação, apesar de haver um parecer positivo da CADA que obriga a essa divulgação de informação. E, portanto, se fez parte das preocupações do Tribunal de Contas quando analisou a despesa fiscal, a Zona Franca da Madeira e a ausência de avaliação ou de informação pública que existe sobre este regime.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Eu partilharei a resposta com a Sra. Conselheira Ana Furtado. Quero agradecer as palavras da Sra. Deputada diria com certeza que a apreciação de tudo o que nós dissermos neste parecer pela Assembleia da República é decisiva para que as coisas mudem no futuro. E, portanto, eu congratulo-me muito com a forma como referiu que a questão do montante daquilo que foi concretizado ou não como despesas de capital é uma questão que tem a ver com as opções políticas e com o debate político. E não podia estar mais de acordo. Aquilo que fazemos é apenas refletir o grau de execução de um domínio da despesa num exercício em concreto e reportarmos isso para que o Parlamento, sim, possa fazer de pleno direito a sua análise. As reservas que o Tribunal formula, ainda que haja novas reservas em 2017, neste exercício, são aquelas que são decisivas para que as coisas melhorem substantivamente, são reservas persistentes, porque são questões estruturais. E a questão fundamental tem a ver com a reforma do sistema da contabilidade das administrações públicas e com tudo aquilo que está associado à concretização das reformas previstas para a administração financeira do Estado, que constam da Lei de Enquadramento Orçamental, que, em princípio, tudo indica que entrará em vigor no exercício financeiro de 2021. A nossa preocupação é que nós estamos em janeiro de 2019, menos de 2 anos, portanto, e muito daquilo que é o edifício legislativo para concretizar esta reforma, muito daquilo que é necessário para que o universo das entidades do setor público e das administrações públicas que têm que utilizar estes sistemas de contabilização está muito por fazer. E a experiência que temos, eu pessoalmente tendo vivido outros exemplos de implementação de reformas desta natureza, é que provavelmente 2 anos é curto. Já se fez alguma coisa, o Tribunal registra esse progresso, mas tem preocupações sobre isso. E, portanto, algumas das novas recomendações, e a Sra. Conselheira Ana Furtado já enfatizou isso, são, sobretudo, dirigidas a termos elementos que permitam que esta reforma se concretize sem grandes sobressaltos. E uma daquelas que eu saliento, e outra vez, tem a ver com façamos teste piloto à entidade contabilística de Estado. Porque esse é o universo de informação de maior significado para termos a consciência do que são os ativos e do que são os passivos do Estado. Porque aí se concentrará o núcleo fundamental da informação para a apreciação dos ativos e dos passivos do Estado. Essa é uma nova recomendação que eu penso que, se a Assembleia da República também apoiar, terá impacto futuro. Mas a grande maioria, eu diria que mais de 80% das recomendações são recorrentes. E as novas recomendações, a parte esta, são cirúrgicas. Sei lá, recomendamos, por exemplo, ao Sr. Ministro da Segurança Social que mande retificar os erros dos cálculos das pensões, porque detectámos neste ano em particular isso. Mas isso, penso que não é uma questão fundamental. Sobre as questões que colocou da despesa fiscal, naturalmente que aquilo que nós fazemos neste trabalho não vamos reavaliar tudo aquilo que é inscrito como despesa fiscal no orçamento e perceber como é que ele se traduziu. Tomamos por base aquilo que é contabilizado na conta como tal. E temos identificado deficiências, não só no conjunto daquilo que é identificado como despesa fiscal, como insuficiências na informação agregada pela administração tributária. Este ano notamos melhorias em alguns aspectos e notamos sobretudo que há uma metodologia que importa aperfeiçoar para que todos os aspectos que refere, incluindo a Zona Franca da Madeira, na medida em que ela contemple a despesa fiscal, sejam contemplados. Não tivemos, em 2017, um particular, foco particular nesse tipo de despesa. Sobre as questões da receita líquida do adicional do IMI e dos reembolsos de IRC, eu daria a palavra à Sra. Conselheira Ana Furtado. Muito obrigado.
Senhora Conselheira, por favor, para uma intervenção.
Obrigada. Também queria agradecer as perguntas tão pertinentes e até tão difíceis que nos coloca. Também são úteis para o nosso trabalho futuro. Relativamente à Zona Franca da Madeira, de facto, não analisámos essa questão. Poderemos fazê-los em trabalhos futuros, como dizia o Senhor Presidente. Relativamente ao reporte das 9 entidades, são persistentes, é algo persistente, portanto, não é nada de novo. Tem a ver com este universo tão alargado de entidades tão específicas e por esta eterna agregação das novas entidades que entram para o perímetro orçamental e, portanto, temos 2 conjuntos de problemas. Por um lado, as entidades que não fazem parte da lei do Orçamento de Estado e que deveriam ter feito, as entidades pequenas, e depois temos algumas entidades que não se consideram elas próprias entidades públicas reclassificadas, por exemplo, a TAP-SGPS, e sobre as quais, e essas continuam a não reportar, apesar de estarem incluídas pela lei como pertencente ao setor ao perímetro orçamental. Portanto, dois tipos de problemas que têm a ver com o universo alargado e por questões da lei ter assumido o critério estatístico como o definidor do que é o perímetro orçamental. Relativamente à questão do IMI e da transferência para o Fundo de Estabilidade da Segurança Social, o que é que aqui está em cima da mesa? Portanto, temos como em 2017 a identificação de que a cobrança atingiu os 131 milhões de euros e, portanto, não é a AT que tem a obrigação de distinguir entre líquido ou privado ou de transferir. E o que registamos é que a transferência foi de 50 milhões de euros, mas mais, em 2018 o orçamento também prevê como cobrança deste imposto 130 milhões de euros e a previsão de transferência para o fundo em 2018, no orçamento de 2018, mantém-se nos 50 milhões de euros. Em 2019, essa previsão de transferência manteve-se em 50 milhões. nenhum dos anos ainda a execução está terminada, até ao momento sabemos que a cobrança em 2018, até o final de novembro de 2018, de adicional do IMI, situou-se nos 134 milhões, semelhante um pouco ao do ano anterior, e que a previsão de transferência, até ao momento, digamos assim, se mantinha nos 50 milhões. Portanto, a diferença entre bruto e líquido, julgo que talvez não seja suficiente para esta questão, porque não é a AT que... O que interessa é o que está previsto e o que a lei diz. E a lei não distingue essa divisão. Relativamente ao IRC, tenho mais dificuldade em responder. A questão dos créditos fiscais não me parece que seja um benefício, porque tanto pode reverter a favor como contra, e, portanto, apenas registamos os montantes, achamos que são montantes importantes. Uma coisa é a quantificação no quadro, é um benefício ao setor financeiro, outra coisa é simplesmente um benefício fiscal, digamos assim. E, portanto, é nesse contexto que identificamos esses valores e, sobre isso, não tinha, assim, mais nada a acrescentar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Conselheira. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os seus restantes juízes conselheiros do Tribunal de Contas. Já nos trouxeram aqui muitos esclarecimentos. O parecer é em si também bastante esclarecedor. Eu gostava, não tanto de me debruçar sobre as questões técnicas, mas sobre algumas questões que têm a ver com escolhas que aparecem naturalmente espelhadas no parecer sobre a conta. A primeira escolha que lá aparece espelhada, não do Tribunal de Contas, é verdade, mas sim de quem executou o Orçamento do Estado para 2017, mas uma das primeiras coisas que é referido logo no ponto 5 é que há uma redução do déficit e que essa redução é feita por efeito do acréscimo da receita 3 vezes superior ao da despesa. A propósito de receitas, concretamente receitas fiscais, o parecer fala mesmo num aumento de qualquer coisa como 1.827 milhões de euros. E, portanto, eu gostava de saber se é possível dizerem-nos exatamente onde é que este acréscimo das receitas e das receitas fiscais se verificou. E se é possível relacionar com alguns outros dados que temos também sobre o ano de 2017. Um deles tem a ver com um relatório da OCDE, que, sobre as estatísticas da receita, divulgado ao mês, em que é referido que em 2017 a carga fiscal em Portugal ficou nos 34,7, ou seja, acima da média da OCDE, atingindo o valor mais elevado em pelo menos 50 anos de estatísticas. Também do mesmo organismo, da OCDE, sobre fiscalidade das empresas, nós ficamos a saber que de 2017 para 2018 a chamada taxa combinada de IRC, que junto ao que as empresas pagam ao fisco de taxa e de derramas e também às autarquias, aumentou em apenas 6 jurisdições. O Canadá, a Índia, a Coreia, a Letónia, a Turquia e, imagine-se, Portugal. Portugal, aliás, em 94 jurisdições, apresenta o 8º valor mais elevado ao nível deste indicador. Eu gostava de saber se, do ponto de vista do Tribunal de Contas, se lhe parece que estas diminuições do déficit feitas, sobretudo e muito concentradas no aumento das receitas e, aparentemente, no aumento da receita fiscal, se elas são sustentáveis, ou seja, se podemos contar que, independentemente do desenvolvimento económico ou dos desenvolvimentos futuros, que se mantém estes valores, e eu quero deixar claro que a mim me parece desejável que o déficit diminua, naturalmente que sim, não mudei de ideias nessa matéria, quem terá mudado eventualmente é quem agora está no governo a executar esta política, e em segundo lugar, se lhes parece que este tipo de políticas concentradas no aumento da fiscalidade e no aumento da fiscalidade empresarial têm ou não têm consequências económicas. Depois, em segundo lugar, também sobre execução, o investimento em 2017 terá sido, o investimento em infraestruturas e equipamentos terá sido cerca de 50,2% do orçamentado, ou seja, do que estava previsto. Eu gostava de saber da parte do Tribunal de Contas se isto é um grau de execução que lhes parece razoável e se reflete uma tendência que tem vindo a revelar-se no investimento público de não execução das previsões. Depois, em relação à dívida e à dívida não financeira, É dito no ponto 2 que a dívida não financeira da Administração Central ascendeu a 3.357 milhões de euros, mais 515 milhões de euros do que em 2016, embora o reporte na conta tenha excluído o valor referente às entidades públicas reclassificadas e a parte significativa do SNS, do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde, 2.576 milhões de euros. Eu gostava de perceber melhor esta questão, porque confesso que fiquei aqui com algumas dúvidas. Há uma coisa que é certa, nós percebemos que o valor dos pagamentos em atraso, no caso, por exemplo, dos hospitais EPE, isso tem sido visível nas execuções orçamentais a partir do início de 2016, tem vindo a aumentar, mas isso é apenas uma parte do problema. Eu gostava de perceber se nos pode explicar melhor que dívida não financeira é que está incluída, que dívida é que está excluída e como é que ela evoluiu de 2016 para 2017. Mas, no ponto 11, é também referido que os pagamentos em atraso na aquisição de bens e serviços aumentaram 80,6% para 872 milhões de euros, tendo as entidades do Ministério da Saúde sido responsáveis por 96,8% desse total, 844 milhões de euros. Eu gostava de saber o que é que explica isto, porque isto é grave. E eu ouço muitas vezes falarem em quer na qualidade da saúde, dizendo-se, eu até já ouvi a coisa verdadeiramente inacreditável de dizer não há mal nenhum haver pagamentos em atraso na saúde, porque se há pagamentos em atraso é despesa. Bem, por essa lógica nem era preciso haver orçamento, o Estado gastava o que lhe apetecia e depois logo se via se pagava ou não. É evidente que os pagamentos em atraso têm um reflexo e têm um reflexo grave na qualidade da saúde, porque isto leva a uma absoluta imprevisibilidade nos fornecimentos, mas leva até um acréscimo da despesa para o mesmo serviço no SNS. Porquê? Porque fornecedores que são mal pagos, que não são pagos a tempo e horas e que não fazem ideia de quanto vão receber, normalmente cobram mais, já para precaver o custo financeiro de pedirem emprestado o dinheiro que o Estado não lhes paga e os calotes, porque a palavra é mesmo essa, e os calotes que sofrem. E, portanto, nós acabamos com pior saúde e saúde mais cara. E eu gostava de saber se há alguma explicação para esse facto, porque à partida, e aliás, tendo sempre o Governo a apregoar que aumentou a despesa na saúde, não se percebe então porque é que os pagamentos em atraso continuam a aumentar. E isto preocupa-me particularmente porque fala aqui de um aumento de 96% nessa matéria no Ministério da Saúde, num total de 844 milhões de euros. Ora, em novembro do ano passado, portanto em novembro de 2018, os pagamentos em atraso estavam à volta de 900 e qualquer coisa milhões nos hospitais EPE. Portanto, o problema não só não se tinha resolvido, como se tinha agravado. E eu gostava de saber se há alguma explicação, afinal, de contas, tudo o que é dito é que tudo na saúde corre muito bem, que aumenta a despesa, aumenta a produção, é tudo fantástico. Então, afinal de contas, porque é que nós temos este problema tão grave? E se esta visão de que lhe parece não há problema nenhum num serviço público se houver pagamentos em atraso, porque isso até pode ser sinal de que aumentou a despesa, e portanto, desde que aumenta a despesa está tudo bem, independentemente depois dela ser paga ou não, se isto lhe parece uma maneira razoável se gerir serviços públicos, se gerir um orçamento do Estado e mais, e até tratar as empresas, porque eu ouço muitas vezes falar em economia e em crescimento económico, convém perceber que empresas que não recebem a tempo e horas também dificilmente terão boa performance económica. Por último, eu gostava também que falasse um bocadinho da dívida, porque nós temos ouvido muitas vezes, designadamente, o Sr. Primeiro-Ministro dizer, afirmar, é preciso continuar a reduzir a dívida. Bom, é de facto preciso continuar a reduzir a dívida, mas eu creio que é importante explicar, quando se fala em reduzir a dívida, exatamente de que dívida é que nós estamos a falar. Porque aquilo que eu vejo, uma coisa é medirmos a dívida pública em percentagem do PIB, e eu percebo esse indicador, mas também é importante percebermos que, porque muitos portugueses quando ouvem isto imaginam mesmo que o valor absoluto da dívida está a diminuir, isso não é verdade. Aquilo que acontece é que o valor absoluto da dívida tem vindo a aumentar e tem vindo paulatinamente a aumentar. Eu gostava também que nos desse dados concretos sobre essa matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Cecília Mineiro, muito obrigado também pelas suas questões e pela forma como as colocou. A questão do aumento da receita, eu muito rapidamente diria que em 2017 os impostos diretos subiram 5,3%, aumentaram em relação a 2016 nesse montante, e os impostos diretos 3,2. Estou a falar da receita e, portanto, a origem do aumento da receita é preponderante relativamente...
Senhores deputados, vamos criar condições para a resposta pelo Sr. Presidente, por favor.
E, portanto, eu diria que em 2017, os impostos diretos cresceram 3,2%, os impostos indiretos cresceram 5,3%. E, relativamente àquilo que foi a projeção do orçamento inicial de 2017, os impostos indiretos cresceram 1,2 mil milhões de euros e os impostos diretos 560 milhões de euros. Relativamente à origem para o aumento da receita que refere, e de facto a receita cresceu mais de 3%, se olharmos para o conjunto das contas consolidadas, incluindo a Segurança Social, a receita cresceu 4,1%, 2,9 mil milhões de euros. E a despesa cresceu apenas 1,2 mil milhões de euros, 1,2%, perdão, 934 milhões de euros. Coloca a questão se é sustentável. No nosso parecer, chamamos a atenção para o conjunto dos riscos que pensamos que podem afetar a sustentabilidade das finanças públicas. A questão de sabermos se é sustentável o aumento constante da receita, diria que não cabe ao Tribunal fazer esse tipo de previsão. Agora, aquilo que observamos é que há uma relação direta entre o crescimento da economia e aquilo que é a receita fiscal. Muito claramente, também aqui, o facto de crescerem mais os impostos indiretos, e um dos impostos que mais cresceu, por exemplo, foi o IVA, foi um dos que mais contribuiu para este aumento, explica bem que o aumento das receitas está ligado intimamente à dinâmica da economia e ao crescimento da economia. E, portanto, há aqui um pouco, se quiser, um ciclo que, se a economia cresce, eu tenho mais receitas, tenho mais emprego, tenho mais contribuições para a Segurança Social. As empresas também têm lucros, também pagam IRC, e, portanto, o IRS também aumenta porque há mais gente a receber dinheiro e para pagar IRS. E isto justifica, que, de facto, que as coisas tenham evoluído. E, relativamente a 2016, há uma evolução positiva. As despesas de investimento, enfim, eu penso que já referimos isso antes, relativamente a 2016, há se olhar, até se olharmos para trás, a questão é, olhando até para trás, há efetivamente um nível de execução daquilo que são orçamentados como despesa com aquisição de bens de capital. E percorrendo os últimos 5 anos, por exemplo, de 2017 a 2012, nós vemos que os níveis de despesa fica normalmente abaixo do orçamentado, a execução fica abaixo. Em 2017, e esse é um facto, apenas queremos sublinhar esse facto, é que apenas foi executado cerca de 50% do valor orçamentado. Cabe a esta Assembleia fazer, como já referi, em resposta à Sra. Deputada Mesma Otágua, a análise dessas situações. A questão da dívida, e uma palavra muito breve para a dívida não financeira, deixaria o detalhe aqui à Sra. Conselheira Ana Furtado, que está mais dentro dos números. Eu diria aqui que há um problema de base em relação àquilo que é a dívida do sistema de saúde, que é a suborçamentação. E, portanto, esta Assembleia adopta e aprova o Orçamento de Estado com consciência desse facto. E, portanto, esse é um problema de base. Aliás, convidaria os senhores deputados, se tiverem interesse em ler, o último relatório da Auditoria Financeira à Conta Consolidada da Saúde, que publicámos no dia 8 de janeiro. E, portanto, aí temos uma análise muito detalhada das dificuldades, dos constrangimentos e até à própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e da despesa em saúde, porque há aqui uma questão que não tem só a ver com a suborçamentação. A prazo, a questão tem que ver com a própria natureza dos cuidados de saúde, que a evolução, digamos, demográfica, o envelhecimento da população, vai necessitar de outro tipo de cuidados diferenciados e, portanto, há aqui um conjunto de outros temas que, naturalmente, deveriam merecer a atenção também desta Assembleia. A questão última sobre a dívida financeira. Se olharmos para a dívida em percentagem do produto e se a nossa economia estiver a crescer, o facto de a dívida poder aumentar em termos nominais pode não relevar que em percentagem do produto essa dívida esteja a subir, ao contrário, pode estar a descer. E, portanto, neste exercício em concreto, houve uma melhoria da atividade económica, o produto cresceu, portanto, a nossa dívida, ainda que tenha crescido moderadamente, e a dívida cresceu apenas... Senhora Conselheira, ajuda-me. O montante de crescimento da dívida foram 50...
Ah, 500 milhões de euros,
peço perdão, em ideia dos 50. Portanto, digamos, o aumento nominal é digamos, modesto, comparamos com o volume global dos 200, quase 242 mil milhões, mas se eu medir isto em 2018, seguramente que vou ter uma outra leitura. Houve outro tipo de pagamentos, de amortização dos empréstimos, e o grande impacto depois há de ser no serviço da dívida. E nós vamos certamente analisar estes aspectos no exercício de 2018 e veremos. E, portanto, é natural que haja, do ponto de vista, e não estou a dizer aqui nenhuma novidade, na medida em que a economia e o produto cresçam, teremos sempre um rácio da dívida em relação ao produto a descer. Até porque também do ponto de vista nominal, ainda que o aumento possa existir, até porque há sempre um ciclo de substituição de dívida por melhores condições ou por maturidades mais longas, enfim, os senhores deputados sabem isso melhor que nós, tem necessariamente alterações. Mas a trajetória de redução do peso da dívida no produto é clara, quanto à sua trajetória futura em termos nominais, aí se aquilo que são as maturidades previstas e os reembolsos que devem ser feitos, para além daqueles que são antecipados, se concretizarem, em princípio haverá uma trajetória também no sentido de redução da dívida. Mas a senhora conselheira poderá ter dados mais precisos para responder à senhora deputada.
Um minuto e meio, senhora conselheira, por favor.
Obrigada pelas questões. Acrescentaria só relativamente ao senhor presidente, dando nota que no nosso parecer, na parte 2, temos uma análise detalhada que vai de encontro às suas preocupações em termos da evolução da dívida na ótica das contas nacionais e nesta questão em termos de peso percentual sobre o PIB, onde de facto temos um gráfico que é demonstrativo, o gráfico 2.3 na página 189, que é demonstrativo da evolução nominal da dívida em contabilidade nacional, portanto não são os nossos valores, mas e também fazemos essa distinção entre o que é que são os valores da dívida em contabilidade nacional e o que é que são os valores da dívida em contabilidade pública, por toda esta nossa análise tem a ver com clarificação dos números, no fundo, quer ao nível destas questões da dívida não financeira, quer também das questões das despesas com aquisição de bens de capital. Portanto, temos a detalhar números, o que é que lá está. E outra questão, e o gráfico também mistura, no fundo, evidencia as duas questões, a tendência decrescente do peso da dívida em termos do PIB e a tendência crescente do valor nominal da dívida em contas nacionais, são esses os valores, e no contexto das regras da União Europeia. Evidentemente, para evidenciar que, apesar de Portugal ter passado para a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mantêm-se riscos. E o risco principal tem a ver com a dívida, tem a ver com a evolução das taxas de juros, tem a ver com, de facto, este peso que ainda não está demonstrado que venha a diminuir e, portanto, são evidenciados esses diversos fatores de risco que têm a ver com as contas públicas e com a evolução futura. Faz parte do nosso primeiro capítulo de parte 2 do parecer sobre a Conta Geral do Estado, que se dedica à sustentabilidade das finanças públicas. Relativamente à dívida não financeira da Administração Central, e de encontro ao objetivo que nos pediu para detalhá-la um pouco mais, também na página 85 temos um gráfico que evidencia que nos dá algum detalhe. Portanto, e compara 2016 com 2017. E o que é que vemos? Que, de facto, em termos totais, a dívida, esta dívida não financeira, que na nota da ótica é uma dívida comercial, retirarmos, não são incluídos alguns dos itens que é dívida a entidades externas, como sejam empréstimos ou ao Estado, não está aqui incluído, é só mais dívida na ótica comercial, aliás, seguindo o reporte que é utilizado pela ACSS. essa dívida cresceu 18% na totalidade, portanto inclui dívida dos Cefaz e dos serviços integrados também. E temos aqui a distinção, cresceu 18% no total, sendo que nos SIs, por exemplo, nos serviços integrados, esse aumento foi de 38%, no Sistema Nacional de Saúde, que é o grosso desta dívida, os ditos 2,7 mil milhões de euros, esta dívida cresceu 24%. Nas entidades públicas reclassificadas, excluindo as do Serviço Nacional de Saúde, a dívida decresceu 12%, e nos outros se faz, excluindo o Serviço Nacional de Saúde, a dívida decresceu 1%. Portanto, há aqui bastante o detalhe. O que é relevante é, de facto, estes valores, que são valores elevados, e em termos do Sistema Nacional de Saúde em concreto. Por último, indo de encontro à questão do investimento, portanto também o nosso capítulo que pretende de facto detalhar, pretendeu este ano detalhar este valor das despesas com aquisição de bens de capital, detalha, apresenta no fundo três níveis, faz uma abordagem a três níveis. Por um lado, o que é que são estas despesas com aquisição de bens de capital, que inclui grande parte, quase mais de metade dessas despesas são em concessões, que não são verdadeiros investimentos do ano, certo? Resultam de decisões tomadas no passado. E, portanto, nós temos um gráfico que detalha, retirando as despesas com concessões, detalha a evolução desde 2012 até 2017.
Para terminar, senhora
desculpe,
conselheira.
Só a última questão, que me perguntou se a tendência de baixas execuções destes valores era uma tendência ou era uma questão pontual, para além dos valores serem baixos, havia ainda a questão de estarem a 50% daquilo que foi orçamentado. Eu diria que em 2016, também temos um gráfico sobre isso, o valor continuou aquém, estava a 55% do valor orçamentado. Nos anos anteriores temos tido variações, mas 2013 e 2014 também os valores se situaram em média a 50% dos valores orçamentados. Portanto, se é tendência ou não, registamos alguns anos sim, outros anos não. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Conselheira. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores conselheiros, e agradecer a exposição que fizeram e as respostas que têm dado ao longo desta audição. A primeira pergunta tem a ver com o grau de satisfação com que o Tribunal de Contas deu o acolhimento das suas recomendações. No princípio da audição referiram que 55% das recomendações têm sido acolhidas. Isso pode ser dito de outra forma, que 45% das recomendações não têm sido acolhidas. E, portanto, a questão que lhes colocava era como avaliam o grau de acolhimento das suas recomendações, estão satisfeitos ou se entendem, por outro lado, que era possível e necessário ir mais longe no acolhimento e na implementação dessas recomendações. A segunda questão tem a ver com as pensões. No sumário, no ponto 17, no segundo parágrafo, tem a seguinte frase: detectaram-se erros na atribuição de pensões que resultaram sobretudo de falhas no sistema de controle manual e em situações específicas de erro nas formas de cálculo inseridas na aplicação informática de pensões. Esta parece-me uma questão muito preocupante, porque eu penso que concordarão comigo se disser que a esmagadora maioria dos portugueses, cidadãos, aqueles que requerem pensões, não conseguirão de alguma forma calcular o valor exato das suas pensões. Poderão tentar obter valores aproximados, mas devido ao período longo de carreira contributiva, à legislação que vai mudando, os diferentes regimes, sobrepõe-se, etc., temos um cidadão comum que terá muita dificuldade em conseguir apurar ele próprio o valor da pensão e, por isso, terá que confiar plenamente na capacidade da Segurança Social de fazer um cálculo exato dessa pensão. Não é a primeira vez que o Tribunal de Contas reporta erros no cálculo, na determinação dos valores das pensões. Creio que, na conta de há dois anos, havia também uma indicação sobre essa matéria. O Tribunal de Contas referiu o seu Presidente numa das suas intervenções que há uma recomendação e que se espera que a Segurança Social resolva este problema, no sentido de incutir esta confiança que tem que existir, mas a questão que eu coloco é sobre a dimensão deste problema. Ou seja, a análise feita pelo Tribunal de Contas permite quantificar se isto é um problema residual que afeta um número extremamente residual ínfimo de pensões ou se é algo que tem maior expressão. E, obviamente, levanta-se aqui outro problema com os erros que resultam de fórmulas mal inseridas no sistema informático. Significa que todas as pensões que utilizaram esse programa enfermam do mesmo problema e isto poderá levar à necessidade de rever o valor das pensões e verificar se elas não foram erradamente calculadas e se os pensionistas não estão a ser prejudicados. Mas a questão que lhes colocava é esta: qual é a dimensão? A experiência do Tribunal de Contas permite dar-nos essa informação, se é algo perfeitamente residual ou algo com algum impacto, algum significado no conjunto global das pensões. A terceira questão, parcerias público-privadas. Na página 237 do parecer, o Tribunal de Contas afirma que carece de explicação a desproporção entre os encargos líquidos das PPPs pagos pelos parceiros públicos e o investimento realizado nas PPPs pelos parceiros privados. E avança com números. No período de 2011 a 2017, os encargos líquidos para o Estado foram de um pouco mais de 10 mil milhões de euros. Os investimentos realizados pelos privados foram de 3 mil milhões de euros. O Tribunal de Contas questionou a OTAP e o Governo sobre esta desproporção. As respostas destas duas entidades são enroladas, não está escrito assim desta forma no parecer, mas ao fim e ao cabo pagam por me dar uma explicação plausível para esta discrepância entre aquilo que o Estado paga e aquilo que é o investimento dos privados. E eu perguntava se o Tribunal de Contas está em condições de oferecer a esta Comissão alguma explicação sobre esta desproporção, mesmo que seja parcial, temporária, provisória, tendo em conta que o TAP e o Governo não forneceu os elementos quantitativos que permitiria ao Tribunal compreender cabalmente esta desproporção. Mas se mesmo assim o Tribunal de Contas está em condições de avançar com uma explicação, mesmo que parcial, para esta desproporção, no período de 2011 a 2017, aquilo que foi o encargo para o Estado, 10 mil milhões, e o investimento feito pelos privados, 3 mil milhões. Uma quarta questão relativa à dívida prescrita. Essa questão já foi abordada nas intervenções, quer do Sr. Presidente, quer da Sra. Conselheira Relatora, e assinalamos que a dívida prescrita em 2017 diminuiu relativamente a 2016. Em 2016 era da ordem dos 1 mil milhões de euros, em 2017 apenas prescreveram, apenas, entre aspas, cerca de 600 milhões de euros. De qualquer forma, e valorizando esta redução, o montante global anual da dívida prescrita é ainda significativo, muito significativo, e representa naturalmente uma perda de receita fiscal relevante, relevantíssima para o Estado. E a questão que lhes queria colocar é que fatores atribuem este problema, de ano após ano haver dívida que prescreve, montantes que vão variando, mas sempre muito relevantes, da ordem das centenas de milhões de euros. E que medidas é que consideram que devem ser tomadas no sentido de combater este flagelo e garantir que esta dívida, que a dívida não prescreve, ou o montante de dívida que prescreve, é substancialmente inferior àquele que se tem verificado nos últimos anos. Uma quinta questão, relativo aos mecanismos de capitalização contingente na venda do novo banco à Lone Star. Referem que houve uma injeção de capital em maio de 2018, referente a 2017, no valor de 792 milhões de euros, e depois referem que em julho de 2017 havia um valor ainda provisório de 726 milhões de euros de capital a injetar no novo banco ao abrigo desde que a capitalização. Este valor, determinado em junho de 2017, era um número provisório, e eu gostaria de vos perguntar se já têm o valor, ou têm, nos podem facultar, o valor definitivo de capital aprovado em 2017 para ser injetado em 2018 e se têm também o valor de 2018 para ser injetado em 2019. Ou seja, basicamente estou-vos a pedir mais informação, além daquela que está aqui, se obviamente o Tribunal de Contas tiver acesso a essa informação. E, por fim, a última questão, e vou terminar, Sra. Presidente, relativa ao investimento em infraestruturas e equipamento. E leio aqui uma frase que está no relatório, na página 49. O investimento em infraestruturas e equipamentos, ou seja, aquisição de bens de capital, exceto concessões, apresenta uma tendência global decrescente, com o valor de 2007 a representar apenas 49,4% do valor de 2012. em contabilidade nacional, a formação bruta de capital fixo registrou também uma tendência global de diminuição, pelo que, apesar do acréscimo de 3,9% de fase a 2016, o valor de 2017 representa 64,2% do valor operado em 2002. E depois emite até em conjunto de considerações e dados relativos à taxa de execução, que ronda em 2017 cerca de 50%. Não nos vou pedir, obviamente, que faça uma avaliação política disto que aqui escreve, iremos fazer essa avaliação depois na reunião com o Governo, mas queria-lhes perguntar mais uma vez se o Tribunal de Contas tem acesso ou tem disponíveis dados relativos ao investimento em 2018. Sabemos que 16 para 17 houve este aumento de 3,9%, embora o valor global seja muito baixo, e se já têm dados relativos, mesmo que provisórios, relativos ao aumento do investimento em contabilidade nacional de 17 para 18 e às taxas de execução. Se tiverem estes valores,
temos,
porque elas são muito úteis depois para a avaliação
obrigada,
política que teremos com o Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Pelas suas questões, enfim, elas são muitas, vamos tentar ser concisos na resposta. São seis, eu contei. Em relação aos investimentos de capital, talvez muito rapidamente, bem, enfim, aquilo que já referimos várias respostas anteriores, não iria repetir. Relativamente ao ano 2018, os valores disponíveis são apenas do primeiro semestre, não temos ainda em relação ao final do ano, e portanto julgo que seria prematuro estar aqui a trabalhar, porque os valores de final do ano ainda não são conhecidos. Estamos nós satisfeitos com o acolhimento das recomendações do Tribunal? Naturalmente que não estou. Aquilo que queremos dizer quando sublinho que 55% das recomendações que fazemos foi acolhido é porque há uma evolução que deve ser registada. E penso que é importante também sublinhar que a circunstância de esta percentagem ser esta e não outra, varia um ano mais, outro menos, é porque o núcleo duro de recomendações que pode ter um impacto são recomendações que são questões estruturais. E, portanto, essas persistem e vão persistindo sempre. Não quer dizer que não tenham sido acolhidas ou que não tenham havido diligências por parte ou da Assembleia da República ou do Governo para as concretizar, mas elas não se resolvem num ano nem em dois. Muitas delas têm a ver com a reforma da administração financeira do Estado, perduram no tempo e repetem-se nos anos. E, portanto, não estou satisfeito, penso que o Tribunal não está satisfeito. Gostaríamos que todas as nossas recomendações fossem acolhidas, mas devemos compreender que neste caso concreto devemos atender à natureza das recomendações e à sua natureza estrutural. Relativamente às pensões, o Tribunal fez um exame este ano a dois grupos de pensões em particular. As pensões de invalidez e as pensões ligadas aos desempregados de longa duração. E foi nestes dois núcleos, que não são representativos do universo dos pensionistas, que foram identificados erros ou no sistema de controlo de apuramento ou na fórmula que está inscrita, que estava inserida no próprio sistema informático. E, portanto, são claramente identificados. Julgo que haverá já medidas corretivas em curso. Não, o impacto é um impacto que se confina a este universo, portanto não é extrapolável para o universo das pensões e, portanto, julgo que há aqui alguma... devemos ser prudentes na forma como se valorizamos este aspecto, porque ele é um erro, devemos indicá-lo, mas deve ser visto no contexto em que está descrito e identificado no parecer do Tribunal. Relativamente às parcerias público-privadas, aquilo que eu posso sublinhar é o seguinte. Aquilo que o Tribunal não encontrou no parecer tem a ver com aquilo que suporta a informação que dele consta, isto é, em que medida podemos, a partir dessa informação, ter... enfim, segurança razoável de que ela corresponde à realidade da execução naquele ano de todo esse universo. E o universo destes contratos, das parcerias publicadas, das concessões e subvenções, uma das questões que nós colocamos é que esse universo está por certificar. E, portanto, a veracidade e a coerência da informação que é prestada está por validar. E as discrepâncias que identificámos entre aquilo que é o investimento público e aquilo que é o investimento privado, ou aquilo que constitui a despesa pública e é o investimento privado dos parceiros, não foi claramente explicada pelas respostas que foram dadas ao Tribunal. E é isso que nós dizemos, aliás, de uma forma muito enfática até, no final da página 238 do nosso parecer, em que não conseguimos, não obtivemos informação que nos permitisse ter a certeza de que havia a informação reportada era verdadeira, era coerente e refletia a realidade da execução do ano. A dívida prescrita. A dívida prescrita é um problema, não é um problema novo, é um problema com muitos anos, com décadas, mas ganha hoje dimensões muito significativas se tivermos em conta que o núcleo de dívida que é considerado incobrável, não posso dizer no balanço do Estado, porque não existe, mas na informação que está na base da conta geral do Estado, é mais de 4 mil milhões de euros. E uma parte desta dívida incobrável vai prescrever necessariamente. E, portanto, nós vamos ter aqui um valor que há de andar à volta dos 500, ou dos 400, entre os 400 e os 500 mil, perdão, 400 e 500 milhões de euros em cada ano, que vai prescrever até pela própria inércia do prazo de prescrição. Aquilo que era importante, e desse ponto de vista nós não fazemos nenhuma análise no parecer sobre o que é que se pode fazer para evitar, há constatações de facto, mas penso que é importante ter presente um facto, é que 40% da dívida incobrável é dívida relativa a IVA. E, portanto, aquilo que nós diríamos é que sem uma análise de uma cartografia da dívida que está ou suspensa, mas daquela que já é incobrável, que nos permita perceber o que é que se pode fazer para que, de facto, estes fenómenos não se voltem a repetir, quereria que a administração tributária tomasse medidas concretas para identificar, para estudar, para cartografar, se quiser, esta questão e, sobretudo, haver uma priorização daquilo que é a gestão dos processos de execução fiscal. Naturalmente que hoje os tribunais tributários, já não se chamam assim, mas os tribunais administrativos e fiscais têm uma carga, imagino que tudo isto entre em fase contenciosa, está em fase de segurança coerciva e, enfim, ontem na abertura do ano judicial falou-se nisso, o número de processos continua sempre a aumentar e naturalmente que é necessário também que a máquina da justiça possa estar dotada dos meios necessários para esse efeito. Uma palavra muito rápida sobre os investimentos de capital, já referi. Daria a palavra à Sra. Conselheira com a autorização do Sr. Presidente para a questão do novo banco que falou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Conselheira, por favor.
Muito obrigada. Portanto, o que nós tratamos, por enquanto, só tratamos de facto os dados de 2017 e, portanto, fazemos nota que a venda do capital do novo banco à Lone Star incluiu a criação de um mecanismo de capital contingente com um valor de 3,8 mil milhões de euros que vigora até 2025. Nesse contexto, também o que damos notas é que em 2017 das contas do novo banco foi constituída uma previsão de 792 milhões de euros para estes encargos e que até junho de 2018, que foi quando terminámos de facto também o nosso trabalho de campo, o novo banco contabilizou 726 milhões de euros a receber em 2019 ao abrigo deste mecanismo. E pronto, os nossos trabalhos continuam, mas neste momento não temos mais informação mais atualizada sobre esta questão. Relativamente ao investimento público, e o Sr. Deputado coloca bem a questão em contabilidade nacional em 2018, os dados são conhecidos, o INE publica-os, Nós, no parecer, faço notar que os dados que aqui publicamos e que aqui tratamos, neste contexto, nesta parte 1, são todos em contabilidade pública. Portanto, todas estas despesas que aqui, por isso as chamamos mesmo despesas em aquisição de bens de capital, que é como a classificação económica a chama. E, portanto, neste caso, apenas identificamos os valores até 2017 e ainda não tratamos os de 2018 e, portanto, nesse contexto também lamento, mas não tenho os valores de 2018 sobre esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Conselheira, para uma intervenção. Entramos agora na segunda ronda de intervenções, 3 minutos. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Reiterar os cumprimentos e as respostas que nos foram dadas. Só em relação a uma matéria que não foi discutida ao longo desta manhã, portanto, e que reputamos de importante, que é a questão das alterações climáticas, portanto, o capítulo das alterações climáticas, e agradecer também ao Tribunal de Contas por alertar para situações emergentes, digamos assim, no horizonte, desde a questão das demográficas, a questão das pensões, a questão das alterações climáticas também reputamos de muito importantes, e também, uma vez que o Tribunal de Contas trabalhou estas matérias, chamou-me a atenção de dois quadros. Portanto, um dos quadros que tem a ver com os impostos e as taxas, portanto, com relevância ambiental, portanto, a quantificação dessas taxas e desses impostos, portanto, que vão a 6,5 mil milhões de euros, portanto, 5 mil dos impostos, 1,5 de mais ou menos de taxas, e por outro lado, depois o outro quadro que nos diz a despesa em ambiente das administrações públicas, portanto, e em que o número que nos aparece é o número residual, portanto, comparando com estes números dos 300 mil euros de investimento das despesas da administração central. Portanto, era um pouco também uma reflexão à volta desta matéria, portanto, o ambiente, e nós em relação ao Orçamento de Estado para 2019, tivemos muitas das vezes a invocação do interesse ambiental, mas depois, sendo certo que não se pode fazer uma leitura direta nestes dois quadros, portanto, aquilo que nós verificamos é que há uma arrecadação enorme de impostos e de taxas com o argumento das alterações climáticas, mas depois também vemos o Estado a investir muito pouco nessa área, portanto, que é algo que nos chama a atenção. Só para concluir, uma nota em relação à intervenção do Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista. Portanto, não, a preocupação foi muito focada na reforma financeira do Estado. Ó, Sr. Deputado, mas a reforma financeira do Estado foi adiada pelo Governo e foi suportada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e da maioria. Portanto, contra vontade daquilo que foi e que nós consideramos que é o interesse da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E focou-se também muito nos custos das parcerias públicas ou público-privadas, ao Sr. Deputado. E o Sr. Deputado referiu bem que veio para a Assembleia da República em 2005. Portanto, era um pouco para balizar aquilo que foram as preocupações do Partido Socialista nesta audição do Tribunal de Contas, em que, de facto, aquilo que foram os desvios em relação àquilo que eram a opções políticas saudáveis foi aquilo que o Sr. Deputado sinalizou como preocupações. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, por favor.
Sr. Presidente, também não vou gastar o tempo, penso eu, só para sublinhar dois aspectos que resultaram da minha primeira intervenção e que a minha pergunta central sobre a reforma da Lei Orgânica e do processo de Tribunal de Contas tem a ver com a preocupação pessoal e genuína de que nós temos que ter uma atitude pedagógica de densificar o conceito de responsabilidade financeira, porque me parece que se quem não acompanha o Tribunal de Contas e as suas recomendações pode cair na infração, nas outras infrações do artigo 66, não faz sentido que quem não cumpre, não aplica. Eu recordo-me que quando comecei a trabalhar na Direção-Geral do Orçamento havia dois aplicativos que a Direção-Geral do Orçamento tinha, de acordo com o regime da administração financeira de 92, que aplicar e não aplicava. Os relatórios do Tribunal de Contas de 98, 99, 2000, 2001, 2003, até 2007, 2008, diziam bem, nunca mais aplicam isto, que é que a Direção-Geral do Orçamento está a fazer, mas o problema é que não havia aplicativo financeiro, ou regime jurídico, que permitisse ao Tribunal de Contas aplicar sanções às pessoas que não aplicavam aquilo que estava na lei que deviam aplicar, e hoje continua a ser a mesma coisa. Estamos aqui perante um novo sistema de contabilização e de informação contabilística, e a administração pública financeira continua a não aplicar as normas, a não incrementar, e, portanto, e o artigo 61 e 105 da Lei Orgânica permitem penalizar por incumprimento dos membros do Governo, os dirigentes, etc, etc, etc. E, portanto, é chamar a atenção de que, genuinamente, eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter, digamos aqui, uma capacidade de ação e de interação do ponto de vista da penalização das pessoas que não cumprem a legislação financeira a miúde e de forma repetida. Segunda, só uma nota, para dizer que o Tribunal de Contas queixa-se muito nesta questão das concessões e subconcessões. Penso que esta Instrução 1-2016 vai muito no bom sentido. Queria ouvir mais quais foram já os resultados em 2017, porque ela entrou logo em vigor e aplicou-se ainda, inclusive, ao ano de 2016. Mas para dizer o seguinte, é que nos relatórios que estão no site do Tribunal de Contas, relativamente, por exemplo, à atividade do Tribunal de Contas de 2018, quer relativamente a verificações internas, verificações externas e auditorias, não encontramos nenhuma atividade do Tribunal de Contas sobre essas concessionárias privadas, sobre essas PPPs. E eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter também arcabouço, tem que o ganhar, eventualmente com a sua reinfraestruturação orgânica, com o reforço de meios, para poder lá chegar. Porque quando nós alterámos o artigo 5º aqui, numa das alterações de 2005 ou 2007 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, alterámos o inciso do artigo 5º, penso que a linha E, para conseguir que a manos longo do Tribunal de Contas chegasse onde o dinheiro público chegasse. E, portanto, e essa foi uma grande mais-valia. Portanto, a minha preocupação foi essa, não foi de nenhuma maneira, porque quando nós olhamos para a conta e para aquele relatório sobre o controle interno que está anexo à conta, que o Governo, é logo o segundo relatório que o Tribunal de Contas recebeu e que nós recebemos anexo à conta geral do Estado, quando vamos ver lá o relatório, os órgãos de controle interno, só a Inspeção-Geral de Finanças, e de forma muito abstrata, abordam a questão desta área, que é uma área determinante das responsabilidades contingentes do Estado e desta questão, que é uma área muito determinante para aquilo que já passámos no passado, que sofremos aqui entre 2011 e 2015 e que continuamos a passar e que não queremos repetir. E para não queremos repetir, temos que fazer pedagogicamente alguma coisa que evite isso. E acho que o Estado de Direito Democrático, se preza, não é só ter déficit, é também ter depois materialidade na aplicação prática das normas financeiras, dos seus regimes financeiros, de modo a que nós, cidadãos, possamos dormir mais descansados sobre a gestão financeira que é feita.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É sobretudo não ter déficits, precisamente. Sr. Deputado Mariano Mortágua. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, agradeço, Conselheiro Relator, agradeço as respostas que deram. Queria voltar à questão das pensões. Temos perfeita noção que o que reportam é referente a dois tipos de pensões. E, portanto, é circunscrito a essa situação. Mas no passado, quando fizeram também uma análise da correção do cálculo das pensões, também foi feito num conjunto de pensões muito circunscrito. E também detectaram, e nessa altura, com grande dimensão, um conjunto elevado, uma percentagem elevada de pensões mal calculadas. E eu enfatizo esta ideia de que é preciso que as pessoas tenham uma confiança plena na capacidade da Segurança Social de calcular corretamente as suas pensões, já que as pessoas terão muita dificuldade em o fazer. Tendo em conta que, das vezes que o Tribunal de Contas foi verificar a correção do cálculo das pensões, encontrou problemas, pergunto se não consideram justificado que o Tribunal de Contas pudesse fazer uma análise mais aprofundada e mais transversal sobre este problema, alargando aquela investigação que fizeram a dois tipos concretos de pensões, ou um conjunto mais vasto de pensões, verificando que este problema não existe, o que seria ótimo, ou verificando que ele existe, e a AT teria então que tomar, a Segurança Social teria que tomar medidas corretivas, no sentido de garantir que as pensões são bem calculadas, e até, quem sabe, rever os valores de pensões já atribuídas em pagamento, verificar se eles estão corretos ou não. Pergunto se não consideram, tendo a relevância desta questão para as pessoas, e a confiança que elas precisam ter, se não se justificaria que o Tribunal de Contas pudesse aprofundar esta investigação, para dar essa segurança às pessoas que as pensões, e o montante das pensões, está bem, se bem calculado, que elas podem dormir descansadamente, que aquele montante que é depositado todos os meses é aquele que é devido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 10 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer aos Srs. Deputados enfim, as questões que colocam de novo. Muito rapidamente, em relação às alterações...
Sr. Presidente, peço desculpa. Dirá, se eu considero... Exato.
Em relação à observação que fez sobre, digamos, os recursos públicos que são afetos às questões das alterações climáticas, aquilo que o Tribunal enfatiza, e eu sublinharia aqui, é que a conta, quer o orçamento, quer a conta, não permitem avaliar nem identificar em que medida estas receitas ou despesas que estão ou podem estar associadas à política climática do nosso país estão ou não dirigidas à prevenção de riscos ligados a este fenómeno, seja na questão da prevenção de desastres naturais, de catástrofes, seja nos domínios da energia ou de outra natureza. Isso é o que nós queremos sublinhar, sobretudo porque isto está ligado à questão da orçamentação por programas. Quer dizer, nós não temos aqui uma... Temos inscrito em vários dos programas orçamentais estas questões, mas não temos um programa no orçamento que trate desta questão, que possa ser acompanhado, avaliado, escrutinado com objetivos claros, não só pelo conjunto da sociedade, mas sobretudo por esta Assembleia da República, quando prepara o exame da execução orçamental. Relativamente à questão, enfim, o Sr. Deputado António Gameiro fez a reflexão sobre a Lei Orgânica do Tribunal e sobre, naturalmente, que aquilo que temos hoje é muito claro, sendo identificada uma infração financeira no âmbito do parecer sobre a conta geral do Estado, compete à Assembleia da República avaliar e decidir em que medida promove ou não, junto do Ministério Público, a apreciação dessas eventuais infrações financeiras. É isto que diz a Lei Orgânica do Tribunal. Porquê? Porque está aqui em causa a apreciação dos atos de execução que são, em primeiro lugar, da responsabilidade do próprio Governo. É a responsabilidade do conjunto do Governo que está aqui em causa, não a responsabilidade daquele agente em concreto no Departamento A ou B. Aquele ato poderá ser objeto de uma análise em concreto numa auditoria dirigida ao serviço em que ele se insere, mas não no âmbito da apreciação da conta. Lembrou que o Tribunal dispõe de competência para agir sempre que estejam em causa fundos e valores públicos, independentemente de quem os gera, administra ou utiliza, e isto está muito presente. Devo dizer que na reorganização que foi feita o ano passado, na segunda secção, que é a secção que tem a seu cargo esta competência sobre a auditoria, foi autonomizada uma nova área de responsabilidade que tem a seu cargo não só as áreas das funções económicas, diria, do Estado, mas dos reguladores e de toda a atividade que hoje é delegada às entidades reguladoras. E onde se inclui também a análise destas matérias. Eu penso que, ao longo do ano 2019, e no programa de trabalho do Tribunal que foi aprovado em dezembro, teremos certamente outras análises e outros trabalhos nesta área. Aquilo que tem absorvido muito dos nossos recursos nesta matéria é na apreciação que é feita no controle prévio. Hoje, aliás, este parecer diz-nos que este é um problema que hoje tem uma dimensão que não teve no passado. Se nós virmos o impacto deste conjunto de entidades, hoje não é idêntico ao que tinha no passado. E aquilo, a intervenção que perspectivamos fazer neste domínio, do ponto de vista da auditoria, é sobretudo apreciar em que medida as lições do passado se refletiram nas decisões de investimento futuras. E, portanto, apreciar nessa vertente também a eficácia da execução dos investimentos que são determinados por escolhas políticas, naturalmente, mas como hoje esses novos investimentos não têm sido feitos, como aliás aqui foi bastas vezes recordado. Provavelmente no futuro haverá, e provavelmente no futuro haverá outro tipo de fórmulas para fazer o investimento público, que farão certamente também apelo àquilo que é a competência do Tribunal para os avaliar e auditar. Relativamente à questão das pensões, que o Sr. Deputado Paulo Sá voltou a referir, aquilo que preocupa o Tribunal é que, mais uma vez, o sistema de controle interno dos serviços da Segurança Social e os sistemas informáticos comportam fragilidades que não foram ainda tratadas. E são essas fragilidades, quer no controlo, quer nos sistemas informáticos, que nós insistimos muito que sejam tratadas e que sejam priorizadas pela Segurança Social. E é nesse sentido que se faz a recomendação. Sem se fazer isso, volto aqui, aí é um problema, a raiz do problema está aí. E aquilo que nós fizemos uma amostra de 30 operações e, senhora doutora, ajude-me, quantos erros encontramos na amostra de 30? Mas, em geral, quantos erros?
Eu peço-lhe que ligue o microfone, senão não ficamos com essa informação, por favor.
Encontramos alguns erros, é assim, uns são circunscritos a umas pensões, outros são circunscritos a outros. Outros têm problemas na fórmula de cálculo. Ao nível de controles manuais, encontramos erros em 12 processos, que têm 12, em 30, 12.
Pronto, era isto que eu queria sublinhar. E, portanto, agradeço, com a permissão da Sra. Presidente, e é por isto que isso é material e que agora, numa amostra de tinta, nós temos um índice de erro muito elevado. E é por isso que se torna material e é por isso que se torna importante que toda esta área, por um lado, por exemplo, nas situações de invalidez, por outro, nas situações de desempregados de longa duração, em que a dimensão do erro ainda é mais crítica, seja de facto atacado. Eu não posso, eu posso extrapolar para o universo das pensões com estas características, mas temos que ter alguma prudência, porque este erro, nuns, é determinado por intervenção humana, falhas no controlo, noutro é determinado pelo sistema informático. E, num caso, há uma interpretação da lei que está na base daquilo que nós identificamos como erro, que a Administração da Segurança Social considera que não. E, portanto, por isso é que eu peço ponderação quando se faz estas extrapolações. Agora, o que é importante, e nesse sentido há auditorias em curso para outro tipo de pensões, digamos as pensões de sobrevivência, o Tribunal tem uma auditoria em curso nessa área, que estão a fazer um trabalho mais profundo para que o diagnóstico seja mais preciso e para que se, de facto, vá à raiz dos problemas. Penso é que não deveríamos, a partir daqui, fazer uma extrapolação e dizer todas as pensões calculadas pela administração. Eu estou a insistir nessa ideia que não deve ser feita, porque mesmo para o universo, que seja das pensões de invalidez, seja das pensões de desemprego de longa duração, é preciso prudência também para fazer a extrapolação para esse universo, porque as causas são diversas num e noutro. Portanto, temos que ser prudentes, mas o que eu gostaria de sublinhar é que os sistemas de controle interno e os sistemas informáticos são dois aspectos sobre os quais o Ministério do Trabalho e Segurança Social deveria conferir prioridade para atacar estas debilidades que foram identificadas, sem prejuízo, naturalmente, de corrigir os erros que foram identificados, de forma a repor a situação justa que é devida aos beneficiários em concreto. E agradeço muito as questões que nos foram colocadas e muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Presidente, aos conselheiros, agradeço a disponibilidade e a forma exaustiva como foram prestados todos os esclarecimentos. Agradeço também às suas auditoras, à disponibilidade para aqui estar, o seu diretor-geral, também conselheiro. Ficamos aqui precisamente com o mesmo registro que ficámos há um ano atrás, de que há recomendações que não estão a ser asseguradas, que não estão a ser levadas em conta, ou pelo menos não estão a ter a materialização que é devida. Temos que corrigir isso cada vez mais, e a Comissão de Orçamento e Finanças tem aqui um papel importante nessa matéria. Também para a questão que foi agora por duas vezes citada pelo Sr. Deputado Paulo Sá, nós já tínhamos tido essa... Já tínhamos tido aqui um debate há um ano atrás sobre essa mesma matéria, embora reportasse pensões de outra natureza, mas efetivamente temos também que criar condições da melhor salvaguarda, porque estamos a falar precisamente numa fase crítica da vida das pessoas, no sentido de que é quando se lhes devolve aquilo que deram durante toda a vida e já, por motivos de várias razões, foram penalizados no passado em razão da necessidade de fazer cortes em determinadas circunstâncias com a intervenção da Troika. E por isso mesmo, naturalmente, fica aqui o registro ponto para essa matéria. E depois também a Comissão de Orçamento e Finanças tem que acompanhar o Governo na execução das medidas necessárias para podermos finalmente ter a lei de enquadramento orçamental em vigor nas condições em que era suposto já começar a estar e não está, em razão de diversos atrasos, mas nós temos um grupo de trabalho, tivemos já um grupo de trabalho para acompanhar essa matéria, não temos agora um grupo de trabalho para acompanhar essa matéria, mas fazemos com muita regularidade pedidos de informação ao Governo e vamos cada vez mais fazê-los. Eu agradeço, Sr. Presidente, de novo, ao Sr. Conselheiro, ao Sr. Diretor-Geral, às Srs. Auditoras, e volto a desejar um bom ano. Obrigado. E despeço-me desta forma, porque julgo que durante esta audição fui ficando doente.